Do Eric, faça a leitura do dado anterior.
Estado de Goiás, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Formosa. Ata número 8/2021, da sessão extraordinária do dia 16/9/2021. Primeira sessão legislativa da 19ª legislatura. Sessão extraordinária, iniciada às 13h11 do dia 16/9/2021, no plenário, Arthur Magalhães Filho. Comprovado o quórum regimental, o presidente declarou em nome de Deus abertos os trabalhos, com a presença dos vereadores. Cinemar Gonçalves Costa, Nema, presidente. Roberta Brito Fungueto, vice-presidente. Felipe Vilarins Nacera, terceiro secretário. Clésio Gomes Santana, subtenente Clésio. Edmundo Nunes Dourado, Mundim. Fernanda Martins de Lima, delegada Fernanda. Hermes Ferreira da Costa. Israel de Assis Alves, índio de Assis. João Batista Cordeiro Moruro Júnior. José Batista Nascimento, Cieda Sacolão, Luciano Martins de Araújo, Marcos Goulart de Araújo, Marquinhos Araújo, Schneider Frederico de Melo Almeida, professor Schneider, e Valdo José da Silva. Os vereadores, Cátia Rodrigues Silva, segundo secretária, Edson de Paiva, Conde de Paiva, Joelson Roberto Vaz Santiago, Joel Trovão, Simone Dias Ribeiro de Melo e o Hélio Antônio da Silva. O Hélio da Silva chegou, primeiro secretário, não compareceu na sessão. O vereador, Felipe Vilarins assumiu a primeira secretaria em virtude da ausência do primeiro secretário. Expediente. A ata da sessão anterior, 15/9/2021, foi lida e aprovada sem ressalvas. Ordem do dia. Projetos em primeira fase, discussão e votação. Projetos de lei ordinária, oriundo do Executivo, foram aprovados por 13 votos favoráveis e 5 ausências. Vereadores, Cátia Rodrigues, Conde Paiva, Joel Trovão, Simone Ribeiro e o Hélio de Laci chegou. Os projetos, PL 31/2021, que dispõe sobre a alteração de dispositivos da Lei nº 133 de 2014, 23 de janeiro de 2014, que autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar a doação de imóvel público que menciona e dá outras providências. PL 32/2021, que declara de utilidade pública municipal a Associação de Pais e Pessoas com Autismo de Formosa, Goiás, a APAF, e dá outras providências. Projetos, em segunda e terceira fase de discussão e votação. Projetos de lei ordinária oriundos do Executivo foram aprovados por 12 votos favoráveis e 6 ausências. Vereadores, Cátia Rodrigues, Conde Paiva, Joel Trovão, Marquinhos Araújo, Simone Ribeiro e o Hélio Dracin chegou. Os projetos, PL 31/2021, que dispõe sobre alteração de dispositivos da Lei nº 133/2014, 23 de janeiro de 2014, que autoriza o Poder Executivo a efetuar a doação de imóvel público que menciona e dá outras providências. E PL 32/2021, que declara de utilidade pública municipal a Associação de Pais e Pessoas com Autismo de Formosa, Goiás, a APAF, e dá outras providências. Apoio e áudio da sessão disponíveis nas atas eletrônicas número 8/2021, CD e DVD, e no Sistema de Apoio ao Processo Legislativo, SAPL. Nada mais a tratar. O presidente agradeceu a presença de todos. Declarou encerrados os trabalhos às 13h51. E para constar, eu, o Hélio Antônio da Silva, primeiro secretário, lavrei a presente ata, que depois de lida e ser aprovada, será assinada pelos membros da mesa diretora.
Obrigado, vereador. Ata em discussão. Não tendo nada contra, a ata aprovada. Nesse momento, eu peço ao vereador Hélio Iraci que faça a leitura, então, dos projetos do Poder Executivo. Se eu não me engano, são 6 projetos. Vamos fazer a leitura dos 6 projetos, vereador, para a gente fazer aquela...
7 projetos, presidente.
7. A gente faz a votação, né, do em primeira fase. E a discussão a gente deixa para a segunda fase. Pode ser, galera?
Senhor presidente, passou batido aqui só para...
vereador Roberto?
Só para parabenizar o senhor aí pela indicação de uma mulher aí, né, para a Procuradoria da Câmara, ser procuradora, primeira advogada mulher que vai estar à frente aí da Procuradoria da Câmara Municipal de Formosa. O doutor João teve que sair, e aí o presidente nomeou a Milena, né, sendo aí a primeira mulher na Procuradoria aí, como procuradora da Câmara Municipal de Formosa. Né, isso aí é um ganho, é um marco, parabéns. Talvez seja reflexo aí de mais mulheres no parlamento. Passou batido na hora do tema livre, desculpa, senhor presidente, parabéns, Milena. Conte aí com a vereadora Roberta Brito, tenho certeza que com a Kátia, com a vereadora Simone, com a vereadora Fernanda, também com todos do parlamento, tá? Obrigada.
Parabéns, presidente.
Homenagem ao Outubro Rosa, né? É vereador Cia. Cia já é um rosa de automático, né, Cia? Vereador Hélio, então faça a leitura e a gente faz a votação em seguida.
Estado de Goiás, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Formosa, pauta das sessões extraordinárias do dia 5/10/2021. Ordem do dia, matérias do Poder Executivo, projetos de lei ordinária. Projeto de lei ordinária número 33/2021 dispõe sobre a criação, competência e funcionamento do espaço gerações em áreas de vulnerabilidade social urbana e rural do município de Formosa, Goiás e da outras providências. Projeto de lei ordinária número 34/2021 institui no município de Formosa o selo de responsabilidade social na forma que especifique da outras providências. Projeto de lei ordinária número 35/2021 dispõe sobre as diretrizes a serem observadas pelo Poder Executivo na elaboração das políticas públicas da primeira infância e da outras providências. Projeto de lei ordinária número 36/2021 autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder o auxílio Compete Formosa, que visa criar fundo mensal no valor de 2 salários mínimos para patrocinar atletas de modalidades individuais, de 2 salários mínimos para modalidades coletivas em competições regional, estadual, nacional e internacional, na forma que especifique da outras providências. Projeto de lei ordinária número 37/2021 dispõe sobre a autorização para abertura de crédito adicional de natureza especial e da outras providências. Projeto de lei ordinária número 38/2021 dispõe sobre o remanejamento, a transposição e a transferência de fundos de recursos das dotações orçamentárias constantes da lei orçamentária anual de 2021 e da outras providências. Projeto de lei ordinária número 39/2021 autoriza a alienação dos bens móveis e da outras providências.
Projetos em discussão, em primeira fase, né, de votação. Líder do governo. Eu vou pedir, então, ao vereador Hélio que faça a acolhida dos votos nessa primeira fase, pode ser?
Presidente.
Pode aí, na segunda fase, aí a gente discute, pode ser?
Só uma dúvida, tem alguma justificativa para cada projeto estar entrando aqui em sessão extraordinária? Existe alguma justificativa por parte do Poder Executivo? Ou não? Porque vários projetos aqui não são projetos de urgência, né? Poderiam ser melhor discutidos. Eu vou passar os 4 anos aqui questionando isso toda vez convocado uma sessão extraordinária.
Eu acho que todos os projetos são importantes, vereador.
Todos os projetos são importantes, mas alguns passam pelo rito ordinário, né? Presidente, e eu não vejo uma justificativa para esses projetos aqui, a maioria deles estarem passando por uma sessão extraordinária.
Só complementando, doutor João, só olhar aqui o horário que foi assinado esses projetos, teve projeto que foi assinado pelo Executivo 12:52, outro 13h, então assim, não teve nem 24 horas da assinatura desse projeto pelo Executivo, menos ainda para a gente poder ter acesso a esses documentos, a esse monte de projetos de relevância, claro, mas para a gente poder estudar com calma e não vir aqui só e dizer sim para tudo que vier ali da prefeitura. Então, também fica o meu questionamento.
Até as 13 horas, mas vocês que sabem, quiser esperar até as 13 horas também não tem problema não.
Não, a sugestão é para que seja realmente suspenso, para a gente poder estudar com calma e depois vir uma outra convocação, ouvir na sessão ordinária, é para isso.
Não, vereadora, a gente está dentro da norma, eu só pedi o seguinte.
Quero a Deus, vereadores e vereadoras.
A gente está dentro da norma.
Vocês não chegam àquela cadeira lá, que aí vocês vão fazer igual Itamar. Isso. Nunca pensava que era de forma diferente.
O Mundinho está sempre profetizando aqui, quando a gente chegar lá na prefeitura, mas com certeza nós iremos respeitar mais a Câmara de Vereadores como lugar onde precisa ter independência para analisar, para votar, e não vir só aqui, a toque de caixa, votar sim para tudo que vier de lá.
Mas
estamos dentro da lei, vereadora.
Eu acredito muito na fala da senhora, mas o de Planaltina falou tudo isso, não está falando o que ele falou no palanque, não.
Exatamente.
O de Planaltina, tudo que falou agora...
O prefeito Planaltina, ele não era vereador...
Creio muito sempre na palavra, pelo belo trabalho que a senhora fez na frente da Dean. Eu não duvido nada, mas só que isso não é coisa fora do normal, pode dizer que está dentro do regimento, é permitido, não quer dizer. Se pegar e olhar todos esses projetos, eu duvido que não gasta uma hora para analisar e ver que realmente
tem veracidade. Da parte do governo.
Porque tem.
Uma parte, por favor.
Só que tem projeto aqui mesmo, por exemplo, que tem vereador da oposição que foi um dos que conversou até com o próprio secretário da eficácia para esse projeto. Então são coisas assim que sim. Tem coisa que vocês vão divergir, não vai ser contrário. Agora, nós sempre temos que... Não é porque nós é da base, não. É porque nós vemos que realmente os projetos vêm de encontro à realidade do nosso município. São coisas que, se fosse coisa que viesse para atrapalhar, coisa duvidosa, ter projeto que eu já voltei aqui para trás, no outro dia voltou e nós começou tudo de novo. Mas eu tenho certeza que todos esses projetos aí são... altamente em benefício
tranquilo,
do nosso município, senhor presidente.
A parte, vereador, o líder do governo, só para a gente contribuir aqui, com toda a dificuldade da internet, aquela internet de ontem, desde ontem às 15 horas eu estou com esse projeto na mão. Desde ontem às 15 horas, às 17 horas, desculpe, eu estou com esse projeto na mão, passei a noite todinha estudando eles.
É porque não deu nem 24 horas, né, vereador Trovão? É por isso. Essa que é meu questionamento. Ele foi assinado uma da tarde.
Tudo bem.
Eu que solicitei a palavra.
Eu não estou contra a senhora, estou falando apenas que desde as 17 horas esse projeto está na minha mão.
Só complementar, Trovão, só para te dar uma resposta. Aqui na Câmara nós temos comissões. Foram formadas comissões. O senhor mesmo é representante de uma delas, se não me engano,
De duas.
Então. De orçamento, que seria uma comissão interessante para avaliar certos projetos que vêm trazer aumento de despesa para o município. Então, assim, se há comissões, se a casa tem objetivo avaliar bem os projetos, discutir bem os projetos, por que vem sessão extraordinária, onde nós só temos uma sessão para fazer toda a ampla discussão?
Eu
só vou concluir, eu passo a palavra para o senhor de novo. Inclusive, um dos projetos vem falando aqui para ampla discussão dos vereadores. Como é que se faz uma ampla discussão em uma sessão? Uma sessão única, só meu questionamento. Não,
tudo bem, eu respeito o questionamento de Vossa Excelência, da vereadora delegada Fernanda, mas estou dizendo para o senhor o seguinte: que tempo hábil para a gente, nós vereadores, respeito a opinião do senhor, o senhor tem a opinião de votar contra ou a favor. Né? Isso é uma liberdade de expressão de Vossa Excelência. Mas eu digo para o senhor que nós tivemos tempo, sim, de nós, vereador, cada vereador em particular, eu não estou falando das comissões, doutor. Estou falando de cada vereador particular, tempo sim de estudar o projeto.
Eu queria uma opinião das comissões, eu queria ver os pareceres das comissões. É para isso é o que enriquece o nosso trabalho como legislador, vereador.
Uma paz, vereador.
Claro.
Inclusive, talvez, não sei se o senhor já ficou atento, as plenárias do federal, até emenda a Constituição são feitas de uma hora para outra lá, só para vocês terem noção. Agora, essa não. Eu, por exemplo, eu faço parte da Comissão de Justiça e Redação, é constitucional, por isso que eu, por exemplo, eu posso falar verbal o parecer. Eu posso o parecer.
A gente podia adotar isso, já que está previsto em regimento.
Porque eu a verifiquei, inclusive vi erro na avaliação, só de valores, pedi a correção e foi entregue a cada um dos senhores aí, ó.
Há uma previsão em regimento, inclusive, que isso seja feito, que o presidente em exercício nomeie alguém para ser relator e emita um parecer, ainda que verbal, durante a sessão extraordinária. Isso nunca é feito.
O meu parecer é condicional, então você tem certeza de divergência, vai ter mesmo, que, por exemplo. Mas eu tenho certeza que, se ela for para o bem, melhor. Agora, o que não pode
Eu acho que a gente podia tentar fazer uma revisão do regimento, já que é para não cumprir o que está em regimento,
Aí acaba aí os 19 vereadores e vereadora para fazer, né?
Põe um pé em cima do regimento.
Aí é outra situação,
então,
mas
hoje a gente podia
no regimento que nós temos hoje,
esse regimento,
e na lei orgânica, ampara todos esses...
Mas
sem
parecer, nem
no
parecer
momento.
Verbal durante a sessão, não para não, vereador.
Vereador, beleza? Discutiu?
Claro.
Vereador, eu peço que o vereador Hélio faça a colheita dos votos para a primeira fase dos projetos, por favor.
Como voto, vereador Mundim?
Voto sim de todos.
Como voto a vereadora delegada Fernanda?
Eu voto não em todos, exceto o 35 e o 36.
Como vota o vereador João Batista?
Pela legalidade, eu fico na dúvida, tá? Eu não sou da área e eu gostaria, eu dependo muito dos pareceres para dar um voto consciente em relação à legalidade dos projetos. Alguns me deixam muito na dúvida. Então, nesse primeiro momento da legalidade, não negando que os projetos sejam importantes, vários projetos aqui são muito importantes, eu pretendo votar a favor se for aprovada a legalidade pelo plenário, mas eu me abstenho de votar em todos os projetos.
Como vota o vereador subtenente Clésio?
Voto sim.
Como vota o vereador Conde Paiva?
Voto sim.
Como vota o vereador Hermes Costa?
Voto sim.
Como vota o vereador Índio de Assis?
Voto sim.
Como vota a vereadora Cátia Rodrigues?
Senhor presidente, nobres colegas, encaminhando o meu voto, eu quero deixar aqui o meu posicionamento com relação à legalidade desses projetos. Alguns eu participei ativamente da construção, vereador Dr. João Batista, vereadora delegada Fernanda, os que eu fui convidada para opinar tecnicamente, eu me reuni com a procuradoria, alguns procuradores, e nós fizemos a construção de algumas dessas leis. Então, eu faço com muita segurança um voto positivo pela legalidade de todos esses projetos. Obrigada, senhor presidente.
Pode falar quais vereadoras a senhora participou?
Como vota a vereadora Roberta Brito?
Voto sim em todos.
Como vota o vereador Marquinhos Araújo?
Voto sim em todos os projetos.
Como vota a vereadora Simone Ribeiro?
Voto sim em todos, exceto o número 39.
Como vota o vereador Joelson Trovão?
Justificando meu voto, voto sim todos e falo que tem um desses projetos aí que vai gerar milhares de empregos direto e indireto para o município de Formosa, que isso é muito importante, que temos um desemprego muito grande na cidade.
Como vota o vereador professor Schneider?
Encaminhando meu voto, também voto sim em todos os projetos, inclusive o projeto 36 é uma indicação minha aí, indicação 461, ajudei na construção aí desse projeto com o PET Formosa. A Câmara Municipal tinha um projeto um pouco parecido, mas na qual ele não trazia parâmetros para que fosse repassado o repasse financeiro para os atletas. E graças a esse projeto aí, na qual acredito que todos conseguiram visualizar, que nós tivemos o zelo de trabalhar com porcentagem salarial e não com a verba fixa, porque daqui 20 anos os atletas não vão ter nenhum tipo de problema quanto a isso, defasagem nesse repasse que vai ser trazido pela Prefeitura. Então, eu voto sim em todos os projetos.
Como vota o vereador Luciano Martins?
Voto sim.
Como vota o vereador Ciedo Sacolão?
Sim.
Como vota o vereador Felipe Vilarins?
Bom dia, senhoras e senhores. Voto sim em todos os projetos, principalmente esse aqui, viu, Chinay? Parabéns pela indicação. É o que a gente conversava, precisava disso, né? Voto sim.
Justificando meu voto, eu fui convidado pelo vereador professor Schneider para participar também, tá? Da execução desse projeto, número 36. Vereador, muito obrigado pelo convite, pela atenção que você dispensou a mim. E eu só não participei porque faltou mesmo a agenda para o dia, tá? E muito obrigado, tá, por ter confiado em mim também uma opinião com relação ao projeto. O vereador Welder, você chegou, vota sim em todos os projetos.
Projetos, então, todos aprovados, menos todos aprovados com uma abstenção, né, do vereador João Batista. E o 39 teve 2 negativos e o 36 também teve 1. O 35 e o 36 teve um voto negativo também.
Pela ordem, senhor presidente, só uma sugestão. Assim a gente viu aqui, ó, Schneider fez um parecer interessante pelo projeto pelo qual ele participou. A vereadora Kátia fez uma defesa, um parecer interessante dos projetos do qual ela participou. Por que, a gente não pode cumprir o regimento e nomear um parecerista ali no momento dessa primeira discussão dos projetos que vierem em sessão extraordinária e daqui por diante colocar pelo menos o parecerista para dar a opinião dele e discutir antes de ir para a votação? Seria muito interessante, enriqueceria ainda mais nosso trabalho como legisladores. Mas só uma sugestão, já que está previsto.
Mas no caso de dar aparecer em todos, é igual eu faço com o maior prazer.
Claro,
eu igual já fiz, antecipei. Antecipei, principalmente os que vocês não concordam, porque eu tenho certeza que uns dois, três aí, vocês é favorável de que forma que eles viessem, entendeu?
Sou presidente.
Um questionamento que hoje que vocês. Tem de um questionamento, é só do 39.
Eu acho que
você é competente, líder Mundim, porque além de ser o líder do governo, é o presidente da comissão de redação e justiça. Eu acho que o senhor está muito habilitado para ser esse parecerista solicitado.
O que eu falei na hora para o vereador doutor João foi isso, que eu tenho a legitimidade
dos pareceres.
Sou legítimo para falar na Comissão de Justiça e Redação, que eu, além de eu ser presidente, e pode ver que eu nunca tive divergência com o projeto com vocês. Às vezes vocês foram favoráveis com o projeto que eu não fui favorável, entendeu?
Mas é só em questão da legalidade.
Esse eu tenho certeza que todos esses que estão aqui hoje é tudo dentro da legalidade, tem o parecer jurídico e também, da mesma forma, o meu parecer técnico da comissão favorável a esse. Um exemplo que dos lotes. Está vendendo, a venda dos lotes está sendo o preço de tabela, o preço de avaliação da comissão de avaliação do município. Terreno que vem beneficiar, por exemplo.
Valor desatualizado, questionado na justiça, inclusive pelo Tribunal de Justiça de Goiás. A última licitação está embargada.
Pois é, mas está, por exemplo...
Exatamente, porque está sendo feita aqui a toca de caixa, de qualquer forma. Desculpe, o senhor está falando.
Até o questionamento final, antes do transitar de julgado, ninguém tem juízo de valor.
A última licitação está embargada, entendeu, doutora Fernanda?
Está sim, senhora.
Não estou sabendo popular. Disso. No judiciário não tem esse embargo não.
Está sim, senhora. Existe uma ação popular, mas se a senhora quiser e tiver interesse, eu posso passar para a senhora.
Eu vou falar sobre o projeto, para vocês terem noção. É uma empresa que possa vir, que eu tenho certeza que vai vir gerar em torno de 300 emprego direto e mais 1.000 indiretamente. Agora nós não pode aqui é perder, igual eu aqui nessa tribuna aqui, ó. Vim Formosa perder até que água para Planaltina. Vai lá ver quantos milhões de arrecadação hoje que está sendo para Planaltina. Quantos empregos até que água oferece naquela região. Formosa não vai ser diferente não, gente. Olha, às vezes, com todos... Vou falar descaso que acontece dos poderes públicos. Eu tenho certeza que Gustavo tem que fazer um trabalho de excelência para realmente sair dessa situação. É cobrar da Enel para dar uma energia de qualidade lá para eles. É da Seneag para dar uma distribuição de água e esgotamento sanitário de referência para aquela região onde vem os recursos para Formosa. Que de contrapartida o município vai ter seus ganhos, vai ter mais emprego, vai ter mais renda. Agora, se nós não der uma condição de realmente uma empresa, eu quero 20 mil metros, se nós hoje 20 mil metros, dependendo do lugar, só tem aonde? A prefeitura, que outros locais não tem. Aí o que que acontece? Tem uma chance dessa de uma empresa desse nome renomada aí no país, vim para Formosa, aí nós temos que perder, é para Catalão mesmo, é para Catalão, Itubiara, Rio Verde, e essas regiões que hoje é rica por causa do agronegócio. O agronegócio cresce e cresce muito. Então eu quero dizer para vocês que o parecer do vereador Mundim, também presidente da Comissão de Justiça e Redação, é favorável pela constitucionalidade desses projetos.
Vamos discutir então, presidente, um a um, que é mais fácil?
Vamos. É a segunda e terceira fase agora. Eu acho que a gente pode estar aí fazendo o mesmo sistema, vereadores, e cada vereador vota no projeto que achar que votar não, pronto. Acho que é a mesma coisa. Não tem necessidade de votar de discutir um por um, não.
É porque eu tenho dúvidas
a respeito. O que vocês acham?
Eu tenho dúvidas que precisam ser esclarecidas para votar.
Presidente,
não, não tem problema.
Você quer fazer a discussão, que faça a discussão, presidente. Cada um poder a sua opinião.
Pode falar, Marquinhos.
Eu gostaria que o líder Mundim me esclarecesse a respeito desse projeto 33/21, líder. Espaço de gerações. Você tem informações como é que vai acontecer isso? É espaço da prefeitura? É espaço que vai ser conveniado com a prefeitura? Eu gostaria que o senhor me trouxesse melhores informações sobre esse projeto. Eu li ele, achei interessante, mas eu queria mais um pouco de informação. Por exemplo, lá no Jardim Bela Vista, nós temos um antigo ranchão lá, que chama... Era um salão de festa, do lado do posto de saúde. E lá está fechado, nós não usamos mais aquele espaço. E a gente até propôs com a primeira-dama para incluir aquele espaço ali, se for preciso da ordem do Raí do Amanhecer, fazer um comodato com a prefeitura, para a gente fazer ali cursos de capacitação, um corte e costura, alguma coisa naquele sentido ali. E aí eu queria que o senhor me desse mais um pouco de esclarecimento disso aí, para a gente poder entender se esse projeto aqui contempla o espaço daquele lá.
Eu já conheço o espaço.
Essa
é uma nova modalidade que a primeira-dama, à frente da secretaria e mais outra secretaria que vai estar envolvida nesse projeto. É um projeto também da sociedade organizada, inclusive o senhor como vereador, membro daquela região do Bela Vista, eu tenho certeza que os espaços vão ser adequados. Por exemplo, isso aí são convênios que vêm contra a realidade. Por exemplo, lá no setor sul, no setor sul também tem um espaço da associação hoje que a própria prefeitura utiliza para realmente fazer as atividades, o custo zero. Quer dizer, para a prefeitura, poder público é muito bom. E da mesma forma que eu tenho certeza que os senhores ou demais vereadores e demais pessoas que porventura, porque isso vai ser regionalizado, não vai ser só no Jardim América ou só no Bela Vista. Então vai ser expandido em regiões para que realmente todo mundo usufrua dessa modalidade que está sendo implantada. Eu acho que foi pertinente a sua pergunta e pode ter certeza sim que vai ter parcerias aí para chegar em todos os lugares da nossa cidade.
Com relação à fala do senhor, com relação às empresas que nós já perdemos aqui, né? Se nós for falar quantas empresas queriam vir para Formosa e não tiveram condição de vir, nós não vamos falar de uma, duas, três. Você lembra daquele assunto da Ambev, que queria fazer um investimento aí de cento e tantos milhões, nós caçando uma área daquela vez para atender um interesse para a Ambev vir fazer uma fábrica aqui em Formosa e de repente nós perdemos a oportunidade de eles mandaram investimento para outros lugares. Nós vamos ficar aqui dias e dias falando disso aqui.
Foi até bom o senhor colocar que, inclusive, amigo nosso, o Rafael. O Rafael, que foi quem nos procurou, eu. A oposição de Itamar, não fui na prefeitura, mas marquei. Falei, Itamar, é de grande relevância para o município uma empresa dessa se instalar. Tirar uma empresa dessa da cidade, igual a Coca-Cola, a Ambev, o prejuízo para a cidade é muito grande. Então, quer dizer... Ele atendeu realmente tal espaço, em breve vai ser instalado, quer dizer, quem vai ganhar com isso é Formosa. Agora até que a já não foi no mesmo, me embala, já resolveu, ignorou, nem quis conversar com ninguém, foi embora para Planaltina.
Tinha a fábrica de cimento também, né, que houve divergência também.
A divergência da nossa população.
Que ia fazer próximo ao barreiro, né.
E é da minoria, porque se fosse da maioria, tudo bem, da minoria, quer dizer, quantos milhões deixou de arrecadar Formosa? Gente, prejudicado um vai ser, o que não pode ser em sua totalidade. Porque nós não vamos largar de diminuir a fome 100%, mas nós temos que, pelo menos, chegar no patamar de igualdade. Isso que nós temos que fazer. Cada dia nós fazer melhor para poder alcançar os objetivos. Mas para muitas coisas, por exemplo, porque o meio ambiente degradou lá um patrimônio histórico. Aí, está lá. Está lá o povo acabando. Cadê que a empresa acabou, não quis, foi embora, não instalou, quem fica aí? É o município que...
Teve uma empresa também que foi para Jataí.
O município é dormitório, todo mundo sabe aqui que não tem emprego para... vamos supor que tem 70 mil trabalhadores hoje no nosso município. Tem que ir para Brasília, tem que sair de Formosa e chegar só os final de semana. Então, para isso, nós temos que dar a oportunidade para as empresas, que senão nós não chegamos em lugar nenhum.
Hoje nós temos mais de 6 mil empregados no município de Formosa, isso é bem claro.
A respeito
eu recebi, depois da moção do vereador Luciano, com a nota de repúdio a Enio, e eu recebi uma mensagem depois aqui no WhatsApp, de um servidor de alto escalão da Enio aqui no município de Formosa, um engenheiro falando que a partir de janeiro vai ligar uma nova rede aí para melhorar a capacidade energética no município de Formosa, né? Para ligar essas instalações trifásicas. Vamos torcer para que amenize, né? Esse problema da energia aí, porque essa Enio realmente ela presta um desserviço à população de Formosa e nós precisamos gerar emprego, não tem outra saída. Nós melhoramos a qualidade de vida aqui, se não tiver emprego para o povo.
Porque, então, hoje, queira ou não queira, o maior empregador do município é a prefeitura municipal.
É o próprio
Formosa,
prefeitura, né?
O que não deveria ser, está sendo. Entendeu? Por poste, pela grandeza que é a cidade de Formosa. Entendeu? Então, quer dizer, eu acho que é justo, porque se não fosse... Eu não estaria aqui, eu nunca, pode pegar aí, ó, as minhas votações de 12 anos aqui, se eu votei contra qualquer um projeto que veio de alienação para alguma empresa se instalar no nosso município, olha que instalou muito, fábrica de teia, fábrica de argamassa, várias delas instalou, pode olhar, fui favorável em todas a sessão e com elogio às empresas que instalou na nossa cidade, em votação extraordinária, pode pegar aí, que eu falo para você, sempre fui favorável.
Mas as empresas
serei
vieram?
Favorável.
As empresas vieram ou não?
Vieram, sim, senhora.
E foram embora?
Não, está aqui instalado em Formosa.
Ah, desconheço.
Entendeu?
Tá. Vamos começar da 33, então, porque vocês já estão falando do último, se for possível, presidente, pela ordem, porque a gente estava todo mundo falando de um, de outro, acho que era bom ir cada por ordem, né, para esgotar um a um.
Eu acharia melhor discutir o que a senhora tem dúvida, vereadora.
É, eu tenho dúvida em todos. Aí eu.
Todos?
Vamos discutir, não tem pressa, não. Vamos embora para
a
discussão.
Então vamos para o primeiro.
Lá vai para o voto.
Esse 33. A minha dúvida é a respeito desse espaço gerações. Por que criar um espaço gerações, sendo que já existe o centro de convivência, de fortalecimento de vínculo nos bairros? Também não entendi qual foi a resposta para o vereador Marquim. Ele perguntou se vai ser locado espaço, como que vai ser feito, se vai ser conveniado. Não está previsto na lei, então eu não entendi por que se cria um espaço se a própria lei orgânica da assistência social, a lei federal, já prevê esses centros e, inclusive, qual que será a dotação orçamentária para estes espaços, uma vez que também não está previsto na lei. Então, a gente cria uma lei sem pernas, sem substância, apenas mais uma folha de papel?
Não, substância tem. Desde que ela seja aprovada e seja executada, agora se ela não for, aí é sem pé e sem cabeça. Mas eu acredito no trabalho da primeira-dama e demais secretaria que vai ter envolvida nesse projeto. Agora, nós é que tem que incentivar
vereador,
que realmente funciona.
Líder, só um minutinho. Com relação à dotação, nós temos no nosso bairro do Abreu, uma associação muito forte, muito intensa e que participa com relação aos projetos sociais desenvolvidos com muito pouca dependência do poder público. Então, nós lá no nosso setor, lógico que nós precisamos do incentivo de apoio financeiro da prefeitura, mas nós não podemos ali estipular valor de dotação quando os programas desenvolvidos lá são feitos por parcerias. Então, nós não precisamos, assim, de um valor.
Mas isso não está previsto na lei, vereador. Peço até desculpa, eu concordo. É muito importante ter a participação popular junto ao poder público. Mas, nesse caso, esse espaço de gerações, eu entendi que é um instrumento público a ser desenvolvido, a ser coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Social e que, a meu ver, é uma aberração, porque já existe na LOAS, que é a Lei Orgânica de Assistência Social, uma lei federal, a previsão de centros de convivência, como já existe. Então, para que se cria um espaço, só muda o nome para espaço gerações, não tem nenhuma previsão orçamentária. Eu estive em conversa com a promotora da 6ª Promotoria do Patrimônio Público e ela me reportou que teve que exigir que o mínimo de profissionais fossem colocados, fossem empregados nos órgãos básicos de assistência social. Eu vivenciei a experiência de uma mulher em situação grave de violência doméstica precisar de um atendimento de urgência da psicóloga e a Casa das Hortênsias não ter psicóloga. Então, se nem o básico que está aí, CRAS, CREAS, Casa das Hortênsias, que era o básico do básico, se não tem profissionais, por que que você vai criar um espaço com coordenação? Para mim, está parecendo ou cabide de emprego ou uma coisa mal organizada.
A fala está com a senhora,
porque
vereadora?
Não tem nem dotação orçamentária.
A fala está com a senhora?
Sim, senhor.
Aí eu vou falar, não vou nem procurar a vereadora Roberta, que tem direito de causa nessa situação. Eu não acredito e eu vou falar que é mentira, porque na secretaria tem vários psicólogos.
A promotora está mentindo? Não entendi.
Não.
Que ela
eu ligo agora.
A promotora que me reportou, vereador, não.
Não. Que na promoção não tem psicólogo. Eu falo o nome pelo menos duas, três.
Na Casa das Hortênsias não havia psicólogo.
Na Casa das Hortênsias não tem uma situação, mas no CRAS, que a senhora falou, tem.
A senhora entendeu a minha pergunta?
Não,
mas
a senhora falou que... Vereador Mundim, se não tem o básico, por que
vamos criar outro espaço?
Eu nem questionei, eu estou questionando a senhora que no CRAS tem.
O senhor entendeu?
Mas eu entendi, eu só estou querendo que a senhora entenda que a senhora falou o nome da Casa da Hortênsia e do CRAS.
Foi a promotora que disse, entendeu? Que teve que fazer isso.
Mas então, eu vou repassar isso para a primeira dama e também para a titular lá do CRAS, que
mas
é a Solange.
Disse aqui,
Solange Rodrigues, que ela é psicóloga.
A secretária disse que não tem funcionários, que inclusive por isso que precisam do processo seletivo, entendeu? Que não tem mais ninguém para ser contratado. É uma questão muito simples. Para mim, é uma lei que vem para ser apenas uma folha de papel.
Mas é uma
não
coisa assim, esse,
nenhum,
é, o, esse é o modelo.
Ninguém consegue explicar para que existe um espaço
vereadora,
de relações.
Esse é o modelo, é porque a senhora é contra o projeto, não é favorável ao projeto.
Vereador Líder.
Eu posso ficar aqui um mês discutindo com a senhora, que a senhora
só para contribuir.
Eu quero apenas ser convencida como representante do povo de que esse é um bom projeto. Porque vir aqui com falas prontas, bonitas e dizendo que é um projeto para minimizar a desigualdade social, para potencializar o alcance da Secretaria de Promoção Social, eu sou totalmente favorável.
A senhora está falando de palavras prontas? Por exemplo, a senhora está sendo contra, por exemplo, a senhora acabou de votar, sendo contra emprego para a nossa cidade. A senhora acha que é correto isso?
A gente ainda não chegou nessa
não, momento. Mas eu posso antecipar, ué. Isso é, nós estamos num debate.
Líder,
esse debate
nós iremos...
Tá... É que a gente não vai terminar.
Está dentro do mérito. Está dentro do mérito.
Líder, nós estamos levando esse espaço de geração para locais onde não existe. Por exemplo, eu não conheço espaço de geração de Santa Rosa. Eu não conheço espaço de geração em área rural. E aqui nós estamos estendendo, certo? Para toda a nossa população, líder. Então essa criação é para levar também para esse pessoal aí,
sei
que
disso.
Não foi atendido ainda com isso.
Sei
por isso a grandeza desse projeto.
Eu sei do projeto, vereador, até inclusive eu posso ir só um pouquinho fora do regimento aqui, te parabenizar pelo belo trabalho que você fez da brinquedoteca lá. Cadê que alguém falou isso aqui hoje?
Não tem coragem de falar, líder.
Foi bonito,
não tem coragem de dar parabéns, não, líder.
Que quem sempre bate não fala.
Não tem coragem de dar parabéns, não, líder.
Foi bonito lá e vai ter em outros lugares. É isso que eu falo, vereadora. A gente tem que discordar quando é ruim.
Contra por ser
tem
contra,
que ver
líder.
O projeto, tem que ver o projeto funcionando. Se a senhora me apontar, depois que o projeto tiver em andamento, a senhora me apontar falha no projeto e realmente que não for de contra a realidade da senhora, eu tenho prazer de ir mais a senhora e aqui no plenário reconhecer que a senhora está correta. Agora, mas isso é a gente ser contra um projeto só por ser contra. Eu acho que não podemos fazer isso.
É apenas.
Entendeu? A senhora acha que um trabalho de uma secretária de promoção social que vem trabalhando bem, eu posso falar bem porque quando o nome está bem na cidade é porque está fazendo bem. E quantas das vezes a senhora já foi atendida, pessoas que a senhora pediu para ser atendida, a senhora sabe disso.
Outros vereadores
que pediu para ser atendido. Mas esse é o trabalho de vocês mesmo, de pedir e a secretaria ter que atender. Porque se eles não atender, aonde que vai atender? Agora, o que eu eu vou entrar, eu vou ligar agora aqui, porque eu não acredito que na casa das Hortências e na casa e no CRAS não tem uma psicóloga.
Ela disse aqui que não tinha, que eu tinha acabado de ser colocada, vereador. O senhor não estava aqui no dia que a secretária fez?
É...
O senhor faltou?
Tava,
acho que o senhor não estava, então.
Não,
porque ela falou.
Ela falou que estava faltando. Está faltando é uma coisa, mas não de todos os olhos que a senhora falou.
Ela falou que estava faltando, não, que não, que não
na
tinha.
Na casa das Hortências?
Tinha.
Na casa das Hortências eu não questionei a senhora, mas no CRAS eu já... No CRAS eu já discordo, porque eu tenho certeza. E eu conheço a profissional
que
trabalha lá.
Só para acrescentar,
hoje a gente sabe que aqui no nosso município existe uma rede de proteção a vítimas de violência doméstica. Nessa rede está inserida Promoção Social, Secretaria de Saúde, DEAN, Promotoria, Judiciário. Então, eu acho que hoje é um pouco difícil a mulher ficar desassistida. Não estou falando que a promotora esteja mentindo ou algo do tipo. Talvez foi falta de comunicação ou algo assim. Porque a senhora já participou da rede, sabe como é que funciona. A gente não deixa a vítima solta, né? A gente encaminha essa vítima para as pessoas que ali dos órgãos estão trabalhando. Então, é uma rede muito consistente e muito coesa, que não está só a promoção social, está junto o judiciário, a procuradoria. Então, assim, é uma rede que conversa, que funciona, que tem reuniões semanais, que sabe como é que está funcionando o serviço, sabe onde tem os apoios psicológicos para as vítimas de violência doméstica, sabe onde pode pedir ajuda. De repente, vou encaminhar para o CRAS, ou para o CRES, ou para a Casa das Hortências. A gente não está tendo a psicóloga. Ah, mas o CAPS tem. O CAPS tem psicólogas. Ah, mas o CAPS não tem? Que claro que o CAPS nunca vai ficar sem psicólogo e sem psiquiatra. Ah, não, mas a policlínica tem, ou o posto de saúde tem. Então, hoje, com essa rede de proteção a vítimas de violência doméstica, eu acho muito difícil uma vítima que procurou ajuda, que fez a denúncia, que já está inserida aí no sistema, ela ficar sem esse apoio, né? Que chegou até a procuradoria ou até a DEAN, ficar sem esse apoio, porque existe essa rede que conversa entre ela e que estão interligadas. Então, como que uma rede que conversa, estão interligadas, os serviços trabalhando em conjunto, vai deixar essa vítima solta sem nenhuma assistência?
Vereadora Roberta.
De repente foi encaminhada para o serviço A, aí o serviço A não tem, mas o B tem a opção do B, do C, do D, do E, porque essa vítima ela não vai ficar aí solta e sem assistência a partir do momento que ela procurou um desses serviços. Um desses serviços, ela vai ser inserida e vai ser atendida.
Mas foi exatamente isso, vereadora, que aconteceu. A vítima me procurou porque não havia psicóloga na Casa das Hortências e eu acionei a rede.
Então, ela não procurou a rede.
Ela foi encaminhada pela rede de proteção, né, pela DEAN, e foi encaminhada para a Casa das Hortências e não tinha psicóloga para ela ser atendida. Aí ela me procurou e nós conseguimos, através da rede, articular para que ela fosse atendida emergencialmente. O ponto...
Então,
outro.
A rede funciona.
O ponto é exatamente o outro. Por que vamos criar espaços, sendo que existem locais que estão desassistidos? Primeiro, a gente precisa garantir que o CRAS, que o CRES, que a Casa das Hortências, que o CAPS, que todos os órgãos da rede de proteção existam os minimamente os profissionais capacitados para atender, para, num segundo momento, a gente pensar num espaço gerações. É só essa a minha dúvida. Onde está a dotação orçamentária para que seja viabilizado esse projeto? Para que não seja só uma folha de papel, entendeu?
Vereador Roberto.
Sempre, Roberta, você sabe disso, que nós...
Então a rede funciona.
Nós fazemos ela acontecer, inclusive você foi uma das que nos ajudou no início, enquanto era coordenadora do CAPS.
Eu criei a rede. Eu criei a rede.
Você criou?
Isso.
Tá bom,
Roberta.
Você estava chegando em Formosa naquela época.
Entendi. Tá bom, vamos ter uma briga aqui de autorias, mas tudo bem.
Não, imagina.
Entendeu qual que é a minha questão?
Ô, Fernanda. A gente sabe do trabalho ímpar que você fez em defesa da mulher de Formosa.
E ainda está.
Inclusive, não estou falando do passado, não do presente, né? Porque o nosso futuro, o nosso presente é feito de uma história no passado. Você teve um trabalho ímpar aqui em Formosa. Eu acho que se à frente da DEAN nós não tivéssemos a delegada Fernanda, talvez Formosa não teria tido esses reflexos. na diminuição da violência, nessa prevenção, que você sempre primou, né, por estar nas escolas falando o que é violência, que às vezes não reconhece. Isso é um mérito seu, ninguém tira. Né? Você veio com essa ideia de divulgar, de isso, é um mérito seu, sim. Mas no momento que você chegou na cidade, talvez você não conhecia tantas pessoas e precisava de ajuda de todo mundo para fazer formar essa rede. Mas o mérito ninguém tira. Ninguém tira esse mérito
seu. Então a senhora pode me responder para que existe o espaço de gerações?
Um trabalho ímpar. Sim, claro, se você ler o projeto, você vai ver que aqui não está falando específico de violência doméstica.
Está
falando que esse projeto vai ser se instalado em setores de vulnerabilidade.
Com que dinheiro?
Tendo em vista dentro da promoção social. Dentro da dotação orçamentária da promoção social, tendo em vista...
Mas isso não está escrito
tendo
aqui.
Tendo em vista, você me perguntou o porquê, né? Estou te respondendo. Tendo em vista que hoje a gente tem vários pontos de vulnerabilidade no nosso município que estão descobertos. Se a gente rodar, nós vereadores de rua...
São a base, vereadora?
A periferia, a senhora também já trabalhou há muito tempo e trabalha ainda, né, com violência... A gente, só para terminar de concluir, eu te dou a parte, líder. A gente sabe o quão é descoberto certos setores do nosso município que precisa ali de um centro de apoio para desenvolver o esporte, o lazer, para reinserir esse jovem, essa criança que de repente está ali solto, propício à criminalidade e que a gente pode resgatar da sociedade. Eu penso que todo projeto que vem para melhorar o social, para tirar o jovem, o adolescente da rua, da droga, da vulnerabilidade, é um projeto bem-vindo. Se você vê o projeto 30 e 34, que está mandando juntamente com esse 33 aqui, que é o selo de responsabilidade social, é um projeto que vai dar um suporte muito grande para esse projeto 33. Né, das empresas, que aqui ele incentiva o quê? Incentiva as empresas justamente a ajudar a apoiar essas questões sociais, esses trabalhos voluntários, para ganhar um selo, porque eu, com certeza, eu vou dar prioridade para comprar empresas que têm o selo do social, que eu sei que ali a empresa está ajudando, eu sei que ali é uma empresa que está ajudando o social automaticamente tirar aquela criança da rua. Eu tenho filho, então eu vou olhar e falo, olha, ali é uma empresa de responsabilidade.
Vereador Roberto,
que eu, como mãe, eu vou comprar naquela empresa, porque eu tenho certeza que está ajudando o município.
Vereador Roberto,
o nosso município. O município, olha, pediu a parte.
Vereador Roberto, eu, o vereador Com, o vereador Nema, o vereador Luciano, o vereador Mundinho, vereador professor Schneider, vereador Truvão, nós, vereador, o vereador subtenente Clésio, nós sabemos, e outros vereadores aqui, nós conhecemos a realidade do pessoal de distrito, vereadora Simone, que tem muito trabalho na área de assentamentos, nós sabemos a realidade das pessoas desses locais. O distanciamento que é, a dificuldade financeira que tem, eles não tinham condições, veja, líder, de vir para a cidade para se vacinar. Não tinham condições. O que nós estamos aqui oferecendo, através do poder público local do executivo, é a oportunidade para que as pessoas sejam incluídas nesses processos de CRAS, de CAPS, que não existe nessas áreas aí. É uma oportunidade que nós estamos tendo de levar, de dar oportunidade a essas pessoas que vivem aí. Olha só, eu e o vereador Nema, a convite do Nema eu acompanhei, nós fomos lá em Morrinhos, fica a 160 quilômetros daqui. Qual a oportunidade que as pessoas têm se nós não levarmos até eles essa oportunidade de serem incluídos nesses processos de CRAS, CAP, Casa das Hortênsias, essas situações aí? Nós estamos agora, né, vereador, líder, com a solicitação, o vereador Com sabe muito bem disso, a gente vemos lá no posto de saúde do Distrito de JK, juntamente com o prefeito, uma equipe aqui, vereadora Cátia, vereadora Roberta, vereador, o presidente Nemo, Schneider, o Felipe, vereador Cia já esteve lá várias vezes. Nós estamos, o prefeito tem uma tendência de transformar aquele espaço ali que tem de sobra naquele posto de saúde em um CAPS, para atender a população dos distritos dos assentamentos. Isso é louvável. A oportunidade é essa, de dar oportunidade de inclusão nessas pessoas que vivem muito distante do grande centro que é Formosa. Então eu votarei sim nesse projeto, tá? Porque eu conheço a realidade, nós conhecemos a realidade dessas pessoas que são desassistidas por esses projetos. Se eles não tinham condições de vir vacinar, Como que eles vêm aqui para Formosa? Em que meio? Até o meio de transporte para eles é difícil. Quanto mais a situação financeira. É isso que nós temos que atentar. Eu entendo que esse projeto aqui é para isso também. Porque aqui fala, aqui é bem zona urbana e rural.
Uma parte, entendeu? Vereador.
A palavra está com a vereadora Roberta.
Eu não quero questionar, não.
Eu deixo só...
Ele tinha pedido primeiro, doutor João.
Da minha parte, sim, só para salientar, para não deixar fugir, vereadora Fernanda. Da Casa das Hortensas, a psicóloga é a Priscila. E tem, sim. Hã? Não, tem. O único que está em déficit, mas não deixou de não
ter. Teve, às vezes tem.
Porque da forma que a senhora falou, que não tem. E também lá no CREAS, que é ligada também, que é vinculada ao CREAS, que é a Casa das Hortensas, tem a Solange Rodrigues, que eu conheço há muitos anos que trabalha. Então, quer dizer, tem alguma coisa, alguma coisa está errada.
Ela não faz atendimento, Mundinho.
Tá, mas ela... Mas está aqui, mas a Priscila faz, véio. Se uma não faz, a Priscila faz. Pô, agora, o que não tem lá, a gente tem que discordar. Porque eu nem tinha ligado para ninguém antes, eu já discordava, porque eu sei desse trabalho que está tendo. E olha que está sendo um trabalho bom da Secretaria de Promoção e Trabalho. Esse trabalho está sendo bem feito. Eu posso falar dessa forma porque eu reconheço o trabalho de quem trabalha. Se você falar que tem alguns que deixam a desejar...
A parte líder.
A gente não pode tampar com a peneira, não. Tá. Mas que o trabalho está sendo eficiente daquela secretaria, e a gente tem que aplaudir o trabalho. Agora sim, mas talvez tá comigo, foi uma conversa que às vezes eu tenho certeza que foi um equívoco. Que falta não tem, porque eu falo que a gente precisa direto e é sempre atendido. Muito obrigado, vereadora.
Posso, vereadora? Então, é só para tirar uma dúvida, que eu acho que talvez seja a dúvida da Fernanda, da delegada Fernanda também, pelo que nós entendemos, eu e meu gabinete, nós entendemos que seria um projeto itinerante, é isso? Não teria um local fixo, ele vai acontecer na zona rural, vai acontecer em áreas... Não, eu não entendi se vai ser construído um local específico para...
O projeto, doutor João, traz que vai ser implantado em lugares de vulnerabilidade,
então,
que sejam desassistidos.
Sim, a dúvida vai ser construído um local para o projeto funcionar, vai ter que ter uma localização específica?
É um espaço, tem um espaço para estar fazendo o desenvolvimento dessas ações. Às vezes seja um local que já até tenha, né, um posto de saúde. Hoje,
por exemplo, a equipe vai ficar uma equipe, né, fixa lá, vezes... ou vai, a equipe da promoção social vai ao local, vai promover uma ação durante um período, depois vai para outro local.
Olha aqui, no projeto está falando...
Tem vários espaços de múltiplo uso no nosso município. No mínimo vai ser...
Será 5 dias semanais. Aí dos profissionais, artigo 7º. Social, esporte, lazer, cultura, educação, qualificação profissional, saúde, educação ambiental, agricultura familiar, educação financeira e segurança pública, né? Tá. Isso são o que está proposto para desenvolver.
Então,
a gente que já trabalhou no serviço público, assim como o senhor também, a gente sabe que nem tudo que você planeja, às vezes, é passível desenvolver. Então, pelo menos a maioria...
Talvez até fosse uma sugestão, né? Uhum. Que fosse um projeto itinerante, que tivesse local fixo.
Na zona rural tem o CRAS itinerante já.
A gente
e
sabe
ele
que não
dá
tem...
conta de abranger toda a zona rural. Até por isso está tendo essa criação.
Porque eu acho que o questionamento
desse projeto para ir para a zona rural.
Eu acho que o questionamento da delegada Fernanda era esse. Então, eu estou tentando só trazer de volta para a discussão do projeto. Se vai ter funcionário suficiente para manter o projeto funcionando, já que é tão amplo, as ações são amplas, são multissetoriais, então a viabilidade. Eu não serei contra, vou torcer para que dê certo, tá? Eu acho que todos aqui torcerão para que dê certo, mas é realmente um projeto amplo, ambicioso e que talvez tenha essa dificuldade aí de pessoal para trabalhar. Acho que a questão era só essa em relação à discussão.
Eu penso, doutor João, que acho que não vai implantar assim. Foi aprovado o projeto, o prefeito sancionou, a partir do sancionamento vai estar em todas as cidades, em todos os bairros já. Claro que vai ter, né, o projeto piloto, vai desenvolver ali no bairro de vulnerabilidade. De repente, use até o próprio posto de saúde, né, porque tem bairro... que está em situação de vulnerabilidade, que tem um posto de saúde e que não tem esse serviço social ali naquele bairro. Pode-se fazer a parceria. Igual a parte da saúde que está aqui nesse projeto, que eu penso que seja educação, educação sexual, planejamento familiar, algo nesse sentido, o próprio pessoal, a própria enfermagem da saúde já pode estar fazendo esse serviço em parceria com a promoção social. Né? Então, tudo que é piloto, tudo que é a primeira vez é um experimento. Né? Eu entendi o raciocínio do senhor, eu entendi. Tem fundamento, sim. Eu penso que eles devem pensar nessa forma também, de parceria com a saúde.
É que como estava descrito no projeto, 5 dias da semana, podendo final de semana ser colocado...
O projeto é bom, acho que foi discutido até demais. Aí sim. Cabe a...
O Clésio queria falar.
O Clésio vai falar
aí,
Clésio?
Só o Clésio, aí eu vou encerrar minha...
Pede a parte. Obrigado, Roberto.
Eu vou encerrar minha fala, te dou a fala, encerra e aí passa... Aí a Kátia pede a palavra.
Vocês vão falar nesse projeto ainda?
Senhor presidente, eu vi aqui o vereador, líder do governo, falando em relação à brinquedoteca. Realmente, eu estive lá presente, participei da inauguração, a convite da Câmara e a convite pessoal do vereador, o Hélio de Assis chegou. Então, ali é um empreendimento muito bom, vai favorecer muitas crianças naquele CMEI, né? Parabéns o Eli, que foi o mentor, né? E contribuinte aí com... Quem contribuiu também foi o da Fazenda Três Pinheiros, né? Que fez uma parceria com a prefeitura. E está de parabéns a Brinquedoteca, tá? Eu tive presente lá e fiquei muito feliz daquele projeto ali. Então, estou elogiando aí realmente a Brinquedoteca.
Lembrando os senhores que o projeto é meu.
Kátia quer fazer uma...
Senhor presidente, eu acho
falar, tá, presidente?
Concluindo aqui as considerações, eu não posso deixar de lado as minhas considerações a respeito desse projeto, que é um projeto, já vou começar respondendo algumas perguntas que eu vi que ainda pairam aí pelo ar. A gestão e manutenção do Espaço Gerações está no capítulo 2, artigo 2º, inciso 2º. Será exercida pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e pelo Poder Público. Vamos em frente. Eu fico assim, muito pensativa e questionando. Nós que ajudamos, eu falo, tem gente que fala que é contra o assistencialismo. Tudo bem, eu respeito, eu sou assistencialista. Mas eu sonho com um dia em que a gente possa deixar de fazer esse assistencialismo e ter condições de implementar políticas públicas que não necessitem mais a gente atuar de forma tão assistencial assim nas comunidades mais carentes. Eu vejo o leque de oportunidades que esse projeto Espaço Gerações traz para Formosa, uma vez que ele pode ser instalado quantos espaços forem necessários. E eu entendo que quando... Aqui no artigo 6º, inciso 1º, diz assim: as parcerias serão realizadas com o Poder Legislativo, com o Judiciário, com associações filantrópicas, entidades sem fins lucrativos e associações de moradores. Olha quantas oportunidades de realizar eventos nós teremos. Por quê? Quem se ativa na comunidade mais carente, sabe que eles são carentes de tudo. É de tudo. Então, se numa associação de moradores, por exemplo, tiver ali um professor de educação física, ele pode ser, sim, um agente do Espaço Gerações, praticando atividades físicas, brincadeiras infantis. Eu penso que quando eu vi esse projeto, eu me alegrei com esse projeto. É assim, eu não sei, de fato, como está o funcionamento das instituições ou dos grupos que realmente já estão em atividade, como, por exemplo, a rede de proteção. Mas, quando eu vejo isso aqui, eu vejo que o Poder Judiciário, que tem recursos próprios, ele pode desenvolver uma atividade no Espaço Gerações? Como? Está a cargo da parceria que pode ser realizada. Como que a Câmara Municipal também pode se ativar aqui? Então, eu fico triste quando eu vejo um projeto dessa envergadura aqui ser chamado de aberração. Porque eu acho que política pública, por mais que ela não seja e não esteja perfeita, é uma tentativa e é uma oportunidade que nós temos de alcançar a população carente. Nós temos aqui setores carentes de tudo. De tudo. Então, por mais que talvez não seja um projeto que esteja perfeito e acabado, proponha emendas, proponha soluções. Então, eu quero deixar aqui a minha gratidão pela promoção social, ter coragem de enfrentar as desigualdades sociais promovendo políticas públicas. Porque se não tiver uma lei, não tem como promover políticas públicas. E a gente que desenvolve atividades fora, nos bairros, e que tem as parcerias, por exemplo, quando a gente vai realizar uma rua de lazer, eu tenho uma expectativa de eu gastar X, mas de repente eu acho um parceiro que fala, não, Kátia, do seu X que você vai gastar, eu vou te ajudar com meio X, ou com 70%. Isso é parceria, isso é implementar políticas públicas. Nós precisamos estar mais próximo da comunidade e nós precisamos propor um projeto que nos aproxime da comunidade. Nós precisamos estar no bairro. A mão do poder público precisa alcançar as famílias mais carentes, as crianças em situação de vulnerabilidade, a droga que está tomando de conta dos bairros periféricos da nossa cidade. E como que nós vamos combater isso se nós não implementarmos projetos desse aporte, propondo políticas públicas? Então, eu quero dizer que eu voto sim nesse projeto. Eu me alegrei quando eu vi esse projeto, porque eu vi uma expectativa de promover coisas que nós não temos condições de promover nos bairros, de alcançar pessoas que nós ainda não estamos alcançando. E eu sei que a Caroline Marques tem condições de promover isso aqui. Se ela propôs, ela já tem a expectativa dela. E eu vejo aqui dentro do projeto também que não restringiu, que não é só social. É lazer, é esporte, é qualificação profissional, é saúde, é agricultura familiar, educação financeira, é segurança pública. Então, eu dou parabéns para a Secretaria de Desenvolvimento Social pela propositura desse projeto. E meu voto é sim, presidente, já vou antecipar. Se tem melhorias para ser feitas, vamos unir forças, então, com o desenvolvimento social e propor essas melhorias. Mas o projeto, ele está aqui. Precisa avançar, nós precisamos avançar em políticas públicas.
Antes de encerrar, queria que você me desse uma parte.
Obrigado, vereadora.
Pois não, vereador Trovão.
Só uma parte, vereadora. Deixando bem claro que todas as áreas de bairro da associação comunitária têm esse espaço. Por exemplo, lá no meu bairro, a Associação dos Moradores do Parque Laranjeira e Adjacência, que são todos bairros em volta, é uma associação muito grande, bem estruturada, e já foi cedido lá para a primeira-dama, para a Secretaria de Promoção Social e Desenvolvimento do Trabalho, esse espaço para fazer esse tipo de serviço. E as demais lá do Bela Vista, né, Marquinhos? Também tem a associação, a do Jardim Planalto. E nos assentamentos, na zona rural, tem a área comunitária, que tem esse espaço, Florinda, né? Lá no São Francisco, no Água Viva, no Vale da Esperança, que acompanha, no Mauro Borges, no Fartura 1, 2, no Aprocan, no Banco da Terra, no Palmeiras, né? No Junco, em todo assentamento tem essa área comunitária. Aí vai ser um trabalho da primeira-dama, que diga de passagem, que está fazendo um ótimo trabalho, a gente tem acompanhado a primeira-dama. Mesmo no mandato passado, eu na oposição, eu junto com a vereadora Roberta aqui, nós acompanhamos um trabalho de excelência da primeira-dama desde o mandato passado. Ela está de parabéns, ela tem a coragem de chegar e enfrentar a situação, que a situação, gente, não é boa, não. Nós andamos aí, a zona rural, o município aí, a situação do pessoal, como o vereador Hélio de Nassim falou, é precária, né? Então, realmente, é um projeto que vai abranger, vai atender todos esses moradores aí, e tem iniciativa, e a primeira-dama tem a carga de trabalho dos funcionários, já são treinados para isso. O pessoal do CRAS, por exemplo, são formados em essencialismo, igual a doutora Cátia falou aí, são pessoas preparadas para executar esse projeto. Agora precisamos nós dessa casa apoiar e ajudar para que essas pessoas cheguem até eles o recurso. São essas minhas palavras,
presidente. Obrigado, vereador. Pediu o vereador Hélio para colher os votos. Do...
Tá, eu só quero só utilizar da palavra um tempinho aqui. A gente conhece realmente a realidade de muitas realidades realmente precisando de um apoio, e a gente entende que a rede SUAS, que é a rede de proteção, né, para essas pessoas em vulnerabilidade social, ela precisa de reforço. E a gente entende que o nosso papel enquanto legislador, que está lá na ponta, na linha de frente, trazendo essas responsabilidades para o secretariado, para os órgãos competentes, a gente precisa realmente não entregar migalhas para essas pessoas, a gente precisa realmente de políticas públicas de qualidade. E aí, tendo em vista, a gente vai até esses locais, a gente vê que existem muitas obras obsoletas, ou seja, obras que precisam ser utilizadas. E aí eu tinha em mente aqui algumas questões que eu precisava ter esclarecimento aqui do líder, enfim, da bancada, quem realmente esteve a fundo nesse projeto, porque eu perguntei para a vereadora Roberta Brito hoje, vocês conversam, vocês que são da base, é esmiuçado esse projeto, então a gente não tem que ignorar essa questão de entendimento do projeto. E eu entendo que o doutor João falou, que a gente precisa realmente disso aqui, às vezes tem que acelerar, porque é extraordinário, está todo mundo cansado, mas é momento de construção, e eu não consigo votar sim numa coisa que não está claro para mim. Então eu vou votar sim, tendo em vista que é gerações. O projeto está dizendo que vai honrar, abençoar a vida de crianças ao idoso. E cabe a nós entender se realmente esses locais obsoletos vão ser utilizados, outros criados, e que se a comunidade carente, de fato, vai estar utilizando o CRAS, do CREAS, daquilo que é uma necessidade. Enquanto eu, legislador, e aos legisladores daqui, cabe a gente pesquisar, fiscalizar e pesquisar se realmente essas obras vão estar em bom andamento, né? Que é isso que precisa. Então, até agradeço, porque quando eu tive algumas demandas, eu levei até a Carolina Marques, e eu acredito que talvez, a gente pense que não está tendo ouvido, mas está sim, são necessidades do povo que a gente leva, não é para a vereadora Simone, é para a população. Então, quer queira, quer não, a gente influencia no executivo enquanto oposição.
Vereadora, só para contribuir com você,
certeza,
aqui, nós temos um grupo aqui da base que nós discutimos projeto do prefeito. Quando chega um projeto que a gente acha que ele está incompleto, a gente discute no grupo e leva ao conhecimento do prefeito antes do projeto entrar. Nós temos um grupo aqui que nós questionamos, né? Os projetos do prefeito, questionamos a ele direto. Ó, prefeito, esse projeto aqui está errado, eu tenho que mudar isso aqui. Esse projeto não é assim. Nós questionamos sim, não é chegando e entrando, não. Nós temos um questionamento aqui, temos um grupo que nós debatemos com o prefeito, se for possível, nós vamos lá em reunião com ele, debatemos e questionamos o projeto dele, com certeza. Não é tudo que chega e passa, não.
Nós vamos... Inclusive, Trovão, é interessante o exemplo de vários projetos de polêmica que nós reunimos com o prefeito antes de trazer para cá. E um desses foi o transporte público, por exemplo. Vamos colocar em votação, galera? Beleza. Com você é diabetes também? Ah, então tem que votar mesmo. Tem que comer folha.
Mas é que o assunto é importante.
É lógico.
O nosso município, mas não podemos ficar.
Não pode debater.
É a mesma coisa, né? Se o doutor já falou, qual são as palavras? A Cátia falou da legitimidade.
Já pode.
A situação de cada um achar se vai ser cumprido ou não.
Isso.
Acreditar ou não.
E fiscalizar, igual a Simone disse. O projeto é bom, a questão é fiscalizar. Todo projeto é bom. O que para ele ser bom, para ele ser melhor, tem que fiscalizar. O papel do vereador é esse. E é isso aí, vamos pedir o vereador Hélio para escolher os votos, então.
Como vota o vereador Mundim?
Senhor presidente, é desse projeto ou de todos?
Só desse projeto.
Ok.
Do 3321.
Obrigado.
Com muita alegria, voto sim.
Como vota a vereadora delegada Fernanda?
Encaminhando meu voto, nós temos relatos de falta de atendimento, de falta de profissionais. Não foi apenas uma ou duas vezes que me procuraram. Eu quero uma cidade onde a população tenha acesso aos serviços que são de obrigação ser prestado. Não é porque a secretária é boazinha que ela vai prestar, é porque ela tem o dever de fazer isso. E uma cidade onde o cidadão não precise procurar o seu vereador ou a sua vereadora para ter acesso a um serviço básico de atendimento médico de saúde, de assistência social, de psicologia. Eu acredito que nada e ninguém vive apenas de boas intenções. Esse projeto ele é nebuloso, ele não traz previsões orçamentárias, ele é apenas, como eu disse, uma folha de papel ou, mais grave, é apenas um cheque em branco que está sendo dado para o Poder Executivo. Por tudo isso, por entender que sim, a gente precisa evoluir e avançar em políticas públicas, mas fazer isso não esquecendo do nosso poder e do nosso dever de sermos representantes do povo, de legislar e fiscalizar e acompanhar como é gasto o seu dinheiro público, meu voto é não.
Como voto, vereador João Batista.
Justificando meu voto e respondendo a nobre colega vereadora Kátia, Kátia, eu não sou contra o projeto não, tá? Você falou olhando para mim. Eu só precisava tirar algumas dúvidas. Como eu falei no início da minha fala, no início da sessão, eu não sou legislador, algumas coisas me deixam em dúvida quando eu leio o projeto. Por isso eu tenho essa necessidade e continuarei tendo durante os 4 anos que os projetos venham comparecer, que os projetos venham mastigados, que a gente tenha tempo para discutir os projetos. E foi isso que a gente acabou fazendo aqui, mas eu acho que ainda ficaram algumas dúvidas. Porém, a ideia do projeto me parece muito interessante. Como a senhora mesmo comentou, é um projeto em construção. E da minha parte, acredito que da vereadora Roberta também, da parte da saúde, que a gente puder contribuir para que o projeto funcione, e espero que realmente não fique no papel, que funcione, eu vou dar apoio, vou dar o meu voto a favor do projeto, tá? Não tenha dúvida.
Como voto, vereador Conde Paiva?
Acompanhando o voto, meu amigo aqui, assim.
Como voto, vereador Subtenente Clésio?
Para que essas melhorias cheguem na zona rural do distrito e na cidade, nos bairros aí, voto sim.
Como voto, vereador Hermes Costa?
Encaminhando meu voto, é um projeto que visa ajudar os menos favorecidos. A gente sabe da amplitude desse projeto na prática, né? A gente sabe que é complicado, mas temos fé em Deus aí que consiga ser implantado em todas as regiões, assentamentos, os vales, aliás, os bairros periféricos, né? Que essas gerações realmente sejam contempladas com esse projeto. A gente sabe que não é fácil. E fazer o que a vereadora Simone disse. A gente sabe que os espaços vão ser locados, porque a prefeitura não tem espaço em todos os bairros. Essa questão de locação, a gente sabe que muitas vezes um imóvel que é alocado para um particular, ele é alocado por, vamos hipoteticamente dizer aqui, R$1.000, aí de repente um contrato celebrado com a prefeitura, ela vai lá R$5.000, R$6.000. Então essas questões a gente precisa acompanhar como representante do povo. Mas em si o projeto é bom, é maravilhoso, eu acredito que vai dar certo e meu voto é sim.
Como vota a vereadora Cátia Rodrigues?
Encaminhando meu voto, eu quero dizer que sempre que forem implementadas políticas públicas para alcançar a população mais vulnerável desse município, para alcançar aqueles que não estão sendo contemplados ainda pelas organizações sociais, religiosas e também por aquelas sem fins lucrativos, meu voto será sim. Sim, presidente.
Como vota a vereadora Roberta Brito?
Encaminhando meu voto, tenho certeza da capacidade de gestão da Carolina Marques, que está aí à frente da Secretaria de Promoção Social, que irá desenvolver esse projeto com maestria, assim como todos os projetos que vem desenvolvendo na secretaria da mesma. E quero aqui até parabenizá-la pela competência à frente dessa secretaria, e jamais eu votaria contra um projeto dessa magnitude. Já fui oposição nessa casa, o líder sabe disso, e sempre que chegava esses projetos da promoção social, que atender o mais necessitado, eu falo sempre que é aquele que está lá na ponta, que não tem voz e nem vez, eu jamais votei contra. Claro, a gente questiona, vê, estuda,
mas jamais votei contra, porque a gente está aqui para representar a população formosense e principalmente essa minoria que não tem voz e nem vez no nosso município. Meu voto é sim.
Como vota o vereador Marquinhos Araújo?
Eu mostrei para a vereadora Simone Ribeiro aqui, me mandaram aqui no WhatsApp um projeto que foi aprovado por essa casa, sancionado pelo ex-prefeito Itamar Barreto, a Lei 055 de 2013. Aí vocês olham, prestem atenção para vocês verem. Dispõe sobre a criação, competência e funcionamento dos espaços da cidadania em áreas de vulnerabilidade social, urbana e rural do município de Formosa e da outras providências. Isso aqui é tudo que nós estamos votando aqui agora, já é lei. Pode, tudo que está aqui, você ainda até brincou, né, Simone? Ctrl V e Ctrl C. Não precisava nem estar discutindo isso aqui. Isso já é lei aqui. Então, assim, eu acho que a prefeitura muitas vezes, e a Câmara também faz isso. Tem hora que tem uma lei aqui que nós, nem nós sabemos que existe essa lei. Então, assim, talvez alguém lá do jurídico, eu nem falo que é culpa da primeira-dama, porque ela está bem intencionada, o dia que ela foi lá comigo, lá no ranchão do Jardim Bela Vista, fazer uma visita lá, para a gente ver a possibilidade de implantar um espaço desse, ou que seja da cidadania ou de gerações, alguém da prefeitura que foi escrever essa lei lá, já tinha que ter visto que já tem uma lei sancionada que fala as mesmas coisas. Aqui só está mudando o nome de espaço da cidadania para espaço de gerações, mas é a mesma coisa. Se vocês...
É a mesma coisa, vereador, quando mudou Minha Casa Minha Vida para verde e amarelo.
Mesma coisa, não mudou só o programa. É para dizer que agora é do novo mandato, é de um novo prefeito, mas que a lei já existe. Então, assim, nós estamos fazendo uma discussão aqui, que o importante disso aqui não é a discussão nossa aqui quanto vereador. É o espaço lá que está sendo atendido para a população. Porque o Bela Vista hoje tem 2.300 casas. Se você pegar que uma casa tem 4 pessoas em média, tem mais de 8 mil pessoas lá que estão descobridas porque não tem um espaço lá que tem um CRAS, que tem um SUAS, que tem alguma coisa lá, um espaço da cidadania, um espaço das gerações, que precisa de ser atendido pelo setor público. Porque lá tem adolescentes usando droga, lá tem pessoas que estão lá fazendo pequenos furtos lá, e nós precisamos dar oportunidade para essas pessoas. Então, assim, eu acho que tem uns debates que acontecem aqui, aquilo que nós voltamos lá da questão da academia, para votar uma lei aqui das academias que era necessidade, que era importante e que passou 4, 5 meses para depois a gente votar. É igual essa lei aqui. Infelizmente chega uma lei aqui pouco, que nós não vamos ter, assim, já era para estar funcionando, igual está funcionando o espaço lá da Lagoa dos Santos, o espaço que o vereador Mundim comentou que foi uma parceria entre a Associação dos Moradores do Setor Sul, juntamente com o Tião da Céu, juntamente com o ex-vereador Carlinhos, e queremos é que esses espaços funcionem na efetividade, que esse processo seletivo da ação social saia logo e que coloque as coisas para funcionar. Esse é o nosso objetivo. Eu voto é sim. Como vota a vereadora Simone Ribeiro?
Vereadora Simone Ribeiro vota sim.
Como vota o vereador Joelson Trovão?
É, justo quando meu voto aqui hoje, eu tenho que dar os parabéns para o doutor João. Doutor João, hoje eu tenho que dar meus parabéns para o senhor, tenho que dar a mão à palmatória. Hoje o senhor discutiu o projeto, discutiu, mas o senhor votou corretamente, votou sim. Parabéns. Meu voto também não seria diferente, é sim. Vou acompanhar o doutor João, meu voto é sim.
Como vota o vereador professor Schneider?
Encaminhando meu voto, quero aqui registrar e agradecer a presença aí do secretário de Esportes Caburé, do meu amigo Iron aí, que faz um projeto aí muito bonito aí com o pessoal do futebol. E com certeza esse projeto aí vai ser de muita valia para o cidadão formosense, principalmente as pessoas de área de vulnerabilidade, na qual é as pessoas em que nós, Câmara Municipal, precisamos trabalhar mais por elas. Então, com certeza, eu voto sim.
Como vota o vereador Luciano Martins?
Voto sim.
Como vota o vereador Cido Sacolão?
Encaminhando meu voto, quero aqui cumprimentar o Caburé,
professor Maurício e Iron, é uma honra vocês aqui, que prestigia muito o plenário e há interesse de vocês, com certeza é interesse de todos nós. Meu voto nesse projeto é sim.
Como voto, vereador Felipe Vilarins.
Voto sim.
O vereador Velho se chegou também vota sim.
Projeto aprovado, então, por 15 votos favoráveis e um não. Cumprimentar Iron, Caburé, Campo Santa Rosa, viu, Caburé? Esquece não. Agora passamos, então, para o próximo projeto. Próximo projeto, Elião. Pode ler. Na sequência.
Pode fazer a pergunta, presidente, desse projeto?
Deixa só ele ler o projeto aqui, vereador, rápido.
Projeto de lei ordinária número 34/2021. Institui no município de Formosa o selo de responsabilidade social na forma que especifique e dá outras providências.
Vereadora Fernanda.
Eu queria primeiro saber qual que é o nome do selo, porque aqui está escrito selo de responsabilidade social e na justificativa fala selo empresa solidária. É a mesma coisa? Esqueceram? Erraram?
Quem?
Certeza que vai ser empresa solidária, né? Porque se ela está fazendo um bem... Tenho certeza que vai ser.
Mas a ementa é selo de responsabilidade social. Está no projeto selo de responsabilidade social e na justificativa que está escrito selo empresa solidária. Beleza. Tem dois nomes desse selo. Alguém notou?
Solidária e... Mas é...
Aqui, ó.
Tem alguma diferença?
Líder, eu acredito que seja da seguinte forma. O selo de responsabilidade social é o projeto, certo? Mas esse segundo nome, ele apenas é o nome fantasia do projeto, certo?
Mas certo? Ele não está escrito no projeto, vereador Hélio Diraci. Está na justificativa. Aparece selo empresa solidária só na justificativa, num dos últimos parágrafos. Em contrapartida, nananã.
As empresas passam a ver assim.
No corpo do projeto está selo de responsabilidade social mesmo.
Emenda aí, Mundi.
Tem solidário e...
O
social,
vereador,
e social líder, não tem muita diferença, não.
Líder, a justificativa não vira projeto, não, viu? O que vira projeto vira é apenas lei, o... Né? É o... Não vira lei, exatamente. Não vira lei, somente...
Então o nome é selo, social. Né? Selo de responsabilidade social.
Isso, é isso aí que vem no projeto.
O nome é esse aí. Eu queria fazer uma emenda no artigo 9º, para que essa comissão responsável seja composta por um servidor efetivo da Secretaria de Desenvolvimento Social e dois servidores efetivos indicados pelo Poder Executivo. Essa é uma forma da gente evitar a ingerência do poder político para garantir mais transparência, garantir que haja uma maior idoneidade nessa comissão no momento em que for destinar esse selo, que é um selo de grande importância para incentivar as empresas a participarem dessa ação social, terem reconhecido os seus trabalhos sociais. Então, eu gostaria de propor essa emenda verbal apenas para acrescentar a palavra efetivo depois da palavra servidor no artigo 9º do projeto.
Senhor presidente,
diga.
Ela fez a emenda, cabe ao senhor para poder colocar em discussão para andar mais rápido.
Senhor presidente, questão de ordem. Só para lembrar que eu sou bariátrico, que eu quero saber se já tem alguma coisa para comer lá no fundo, já é 1h30, viu?
1h30. Tem bolo. Lê a emenda de novo aí, ô vereador, por favor.
A emenda é apenas para que seja acrescentada ao artigo 9º, onde se lê um servidor da secretaria, um servidor efetivo da Secretaria de Desenvolvimento Social e dois servidores efetivos indicados pelo Poder Executivo. É uma forma de não restar dúvidas que será composto aí nessa comissão funcionários de carreira da Prefeitura e não cargos comissionados.
Líder, é preciso verificar se a Secretaria de Desenvolvimento tem servidor efetivo no quadro, né, de funcionários. Antes de propor emenda, senão inviabiliza.
Já
está
na discussão, presidente? Está na discussão a emenda.
Eu, da minha parte, a emenda é tempestiva. Eu acho que tem que ter confiança. Quem não confia nos seus assessores aí? E da mesma forma que eu confio no servidor efetivo da casa, eu confio. Eu acho que a confiança não tem isso, não. Eu acho que tem que dar crédito aí pelo projeto, pelo pensamento.
Até porque vai... Porque
o pensamento nosso tem que ser sempre de construção. Agora,
com certeza.
É a vez de ficar só a gente pensando que... Ah, porque é comissionado, vai fazer algo errado para poder beneficiar. Não, gente, que isso? Nós temos que tirar isso, porque senão o vereador tem que acabar a Câmara de Vereadores. Ficar só a monarquia lá e pronto, acabou. Que aí pronto, que aí não tem mais discussão.
Mas
mais,
é mais ou menos o que acontece aqui, porque o prefeito fala e a gente só fala amém, então é uma monarquia mesmo.
Entendeu? Eu acho que assim, é muito fácil, mas que da forma que a vereadora fala. Fácil demais a gente falar as coisas sem pensar no dia da manhã.
Líder.
Tem muitos pontos que nós possamos discordar e...
Tem necessidade para a gente conversar.
Mas também se colocar o servidor efetivo, vai gerar um serviço extra e aí tem que pensar na gratificação também. Porque servidor efetivo não vai fazer serviço extra sem gratificação, não.
Vai não.
Tem que ver tudo isso aí.
De exemplo.
Não, com certeza. Por isso que às vezes...
essa dificuldade.
Muitos aqui hoje ninguém entrar em comissão, mas de alguma coisa, de nada, conselho, para quê? Para não tomar tempo.
Exatamente.
Então, quer dizer, às vezes até dá risada, porque não tem jeito, vereadora. Eu sei do propósito, do capricho, do zelo da senhora em defesa do município, em defesa dos recursos públicos, mas tem hora que a senhora tem que acreditar que as coisas vão funcionar.
Não, e funciona.
Eu quero hoje aqui ficar calado. Eu vou ficar mais calado do que falar. Só para me ver qual que ela vai dar uma.
Tanto
vai ser plausível um projeto aqui.
Não
está
me permitindo muito isso, não. Essa esperança. Está bem complicado. Inclusive, hoje eu preciso parabenizar a Polícia Civil pela operação que prendeu aí o ex-superintendente municipal de trânsito. Acho que todos estão cientes. Para um esquema de corrupção aí que está acontecendo, que aconteceu na prefeitura. Então, a gente precisa fazer o nosso papel enquanto legislador para que sejam criados mecanismos de controle, de transparência,
e cada vez mais
que impeça ingerências políticas em questões que interessem à sociedade. Porque é óbvio que interessa a uma empresa ter um selo desse, mas que seja feita uma comissão independente, uma comissão que realmente vá fazer ali a sua... Não tem dificuldade nenhuma em aprovar isso daqui, e a gente ter uma comissão que realmente seja capaz de avaliar sem ter que obedecer ordens de superiores sob pena de perder o seu cargo.
O rapaz já estava exonerado, vereador.
Coloque em votação, presidente.
E aí eu vou rejeitar essa emenda e a gente coloca em discussão o projeto. Alguém tem...
Qual é o motivo da rejeição, presidente? Vai para plenário, todo mundo vai votar não, não tem problema. Votem não. Mas se não, é uma forma de cercear a oposição, a minoria não pode apresentar emenda nenhuma? Como assim?
Eu peço para que tenha alguma discussão no projeto mais? Eu peço para que o vereador Hélio faça a votação, colhimento dos votos para o projeto.
Como vota o vereador Mundim?
Mas isso é no projeto ou na emenda?
No projeto.
Projeto, voto sim.
Como vota a vereadora delegada Fernanda?
Bom, parece mais uma vez que... Nosso esforço para seja feito as coisas mais às claras. Não é possível, não tem lugar aqui nessa Câmara. Então, o meu voto é não. Embora o projeto seja muito bom, mas, a meu ver, ele carece aí de melhorias e parece que os colegas não estão muito interessados em melhorar os projetos.
Como voto o vereador João Batista?
Justificando o meu voto, o presidente tem que apresentar justificativa para tirar a emenda, senhor presidente. E eu acho que isso aí acaba prejudicando a nossa discussão aqui como legisladores. De qualquer forma, eu tinha até aconselhado a colega delegada Fernanda a não colocar os três como efetivos, mas tudo bem, a emenda não passou, não sem uma justificativa feita, né, que eu entendo, e pelo que eu entendo do regimento, isso era obrigatório, mas de qualquer forma o projeto é bom e eu voto a favor do projeto.
Como voto o vereador Conde Paiva?
Acompanhando mais uma vez meu parceiro aqui, meu voto é sim.
Como voto o vereador Subtenente Clésio?
Voto sim.
Como voto o vereador Hermes Costa?
Justificando meu voto, independente do meu ponto de vista, se é efetivo ou se é contratado, se quiser fazer coisa errada, vai fazer. Né? Então,
meu Verdade,
voto é sim.
Vereador.
Pelo projeto, meu voto é sim.
Como vota a vereadora Cátia Rodrigues?
Voto sim.
Como vota a vereadora Roberta Brito?
Voto sim.
Como vota o vereador Marquinhos Araújo?
Voto sim.
Como vota a vereadora Simone Ribeiro?
Acreditando na construção aí de parceria, né, com empresariado, as pessoas da população, com a secretaria, e valorizando aí essa oportunidade através desse projeto, meu nome. Meu voto é sim.
Como voto o vereador Joelso Trovão?
É justo que é o meu voto, quero aqui cumprimentar o professor Felipe, que eu não cumprimentei, o secretário Caboré, o Iron, né, grande Iron, e quero que mais uma vez, gente, parabenizar o doutor João, vou votar com o senhor, meu voto é sim.
Como voto o vereador professor Schneider?
Voto sim.
Como voto o vereador Luciano Martins? Como vota o vereador Cedo Sacolão?
Votamos sim nesse projeto e com certeza nós vamos ficar de olho e fiscalizar.
Como vota o vereador Felipe Vilarins?
Voto sim.
Vereador Welles chegou também, vota sim.
Projeto aprovado, projeto 3421 aprovado por 15 votos sim e um desfavorável. Peço ao vereador Welles que faça a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária número 35/2021 dispõe sobre as diretrizes a serem observadas pelo Poder Executivo na elaboração das políticas públicas da primeira infância e da outras providências.
Em discussão, projeto.
Senhor presidente.
Vereadora Cátia.
Senhor presidente, nobres colegas, eu esperei tanto por esse dia e ele chegou. O dia em que eu vou ver a lei para a primeira infância defendida nessa casa. Quantas legislaturas se passaram? E pode pesquisar. Não tem uma lei que defende um fundo para a primeira infância aqui no município. Então, eu já quero começar parabenizando o prefeito Gustavo Marques por ter atendido aí a nossa solicitação para incluir a primeira infância, um fundo para a primeira infância, tão importante, tão necessário no município. É impossível nós falarmos de melhoria na sociedade se nós não cuidarmos primeiro da nossa base, que é a nossa primeira infância. Enquanto eu estiver na vida pública, eu vou defender a primeira infância como um grande marco para o desenvolvimento de uma sociedade melhor. Quando nós falamos em primeira infância, nós falamos em crianças que ainda nem nasceram, porque a primeira infância precisa ser atendida desde a gestação. E ao contrário do que muitos pensam, a primeira infância não pode ser vista e tratada, defendida apenas no âmbito da educação. Ela precisa ter saúde, ela precisa ter a alimentação básica. E ela precisa
ter o suporte às nossas gestantes, defendidos por lei. Isso é defender a primeira infância. Então, para mim hoje é um grande dia. Na verdade, é um divisor de águas, essa lei, onde nós vamos defender aqui um fundo para a realização de políticas públicas para a implementação do bem-estar, qualidade de vida das nossos pequeninos. Eu estou muito grata ao Poder Executivo por ter olhado com um olhar de atenção especial e de amor às nossas crianças, que é nossa base da sociedade. Nós temos trabalhado tanto os adolescentes, nós temos trabalhado tanto para que a juventude seja melhor, para abrir a mente, para que nós possamos ter um futuro melhor e promissor. Mas eu digo a todos vocês, se a primeira infância não for defendida, atendida nas suas necessidades básicas, nós não podemos cuidar tão bem do futuro assim. Então, eu peço aqui até a licença do líder. Tomei sua palavra, né, líder? Mas esse projeto aqui é um projeto que me deixa muito esperançosa com relação ao futuro da nossa querida Formosa, ao futuro das nossas crianças aqui em Formosa. Nós, em breve, votaremos aqui nessa casa o plano plurianual. E como que nós vamos ter, dentro do plano plurianual, uma expectativa de recurso, se não há previsão legal, se não existe a lei, vereador Cier, para que nós possamos destinar, para que o Executivo possa destinar recurso à primeira infância. Para vocês verem a importância da aprovação dessa lei. Então, hoje para mim é um grande dia aqui nessa casa, onde nós vamos apreciar e votar a lei que defende políticas públicas para a primeira infância. Eu estou muito feliz e grata e quero contar com os senhores pela aprovação desse projeto tão importante para a nossa cidade.
Uma parte?
Uma parte, doutor João.
Não sei se tem que dar direito ao líder falar, mas vou aproveitar que você já furou a fila, eu vou furar também. É uma área minha também, Kátia. Acho que nisso a gente pode ser parceiro. Eu trabalho com crianças, escolhi isso, trabalhar com crianças, e eu convivo com situações problemáticas, crianças que perderam muitas vezes a oportunidade de ter um bom desenvolvimento porque não tiveram um acompanhamento adequado, não só médico, mas de toda a sociedade. Crianças que são tidas como crianças diferentes e não têm, os pais não têm, simplesmente não têm onde procurar acolhimento, e muitas vezes chegam a fazer um diagnóstico de uma doença já em estado que onde não há muito o que fazer, onde já se perdeu muito tempo para se ter um bom desenvolvimento. E seu projeto, eu sei que tem um dedo seu nesse projeto, tem um dedo da nossa primeira dama, que são mães, é um projeto muito importante e com certeza terá todo o meu apoio e minha fiscalização também, porque eu não deixei de ser bancada da Independência, estarei fiscalizando e cobrando que esse fundo seja bem aplicado no município e a gente tenha realmente um salto aí de qualidade no atendimento às crianças da primeira infância.
Sabe, doutor João, eu me emociono quando eu entro em defesa da primeira infância, porque eu sei de onde eu vim. Eu sei como foi a minha infância e a infância das outras crianças que cresceram comigo. Nós não tínhamos saneamento básico. Não tinha saneamento básico. A alimentação era precária. Mas graças a Deus a escola era boa. Então, eu gostaria de estar fazendo isso aqui no meu município, que eu cresci. Mas Deus está me dando a oportunidade de fazer isso aqui por Formosa. E é o meu dever fazer. Porque a primeira infância, muitas coisas podem ser evitadas. A desnutrição, muitas doenças, o senhor bem sabe, falou aí a respeito disso. Eu tenho enfermidades que eu só fui descobrir depois de adulta. Porque nós não tínhamos assistência médica. no município. Eu tenho uma lembrança de quando meu pai faleceu, nós jogamos ele num carro, numa Fiorino. Eu era criança, eu lembro disso. Estava chovendo, era estrada de chão. O recurso mais próximo estava a 80 quilômetros do nosso distrito. Eu morei em distrito, vereador Luziano. Você entendeu? E quando nós chegamos lá, a ponte estava caída. Nós perdemos meu pai porque não tinha infraestrutura. Isso tudo sou eu. Foi a minha infância. Então, quando vocês me ouvem defendendo a primeira infância, não é por acaso, não. Eu quero um futuro melhor para as crianças que estão vindo. E sim, Formosa, ainda tem muita criança que precisa de uma assistência de qualidade. Às vezes você chega na casa, não tem alimentação. E às vezes você chega com a cesta básica, o botijão de gás foi roubado. Pelo irmão, ou pelo pai, ou pela mãe que é usuário de drogas. Isso é primeira infância. E ela precisa ser cuidada. Qual estrutura que essa criança vai ter? Crescendo nesse ambiente. Então, parece uma simples lei. Políticas públicas para a primeira infância. Mas nós estamos falando aqui de vidas, de futuro dessas crianças, que serão, no futuro, a nossa sociedade. Nós não estaremos mais aqui. Eles estarão. E como que nós podemos promover isso? Através de políticas públicas, através do nosso dever, que é legislar para defender um futuro melhor, uma cidade melhor. Obrigada, senhor presidente, e desculpa a emoção do momento. Obrigada.
Alô?
Continua.
Era para cortar quando fosse da Fernanda, não eu. Oi, deu? Falou. Cátia, eu estou vendo sua emoção e a gente sente. Eu tinha um empregado que era como um irmão, chama Salvador. E ele tinha duas criancinhas pequenas e não tinha, Formosa, há muito pouco tempo, não tinha tanto recurso como tem hoje. Se meus cabelos são brancos é porque eu tenho uma certa idade. E aí eu trouxe o menino dele junto com a mãe dele aqui para o hospital, que ainda era ali no, onde é a ação social. E ele tinha uma barriguinha meia grande, moreninho. E lá o que atendeu ele mais ou menos, que ele tava com, achava que era verme, não sei o quê. Deu uns examezinhos para ele e voltou para a fazenda. Chegou lá na fazenda... Não está melhorando nada. Eu falei, Neula, é a mãe dele. Vamos embora para a cidade. Não, tá errado isso aí. Aí fomos no hospital, um médico já, um médico que formou muito bom, falou, está com problema. Foi para tentar leucemia. Ia morrer. E por falta de órgãos que podiam acompanhar as crianças, é isso que você quer, que eu quero, todos nós queremos, eu consegui, através de Brasília, de uma cunhada que trabalhava no governo, a casa da mãe social lá no Guará. Levei ele para lá, e lá a mãe fica junto, né? E ele ficou lá por 6 meses, quase um ano e tanto, tratando, ficou carequinha, e ele morria de saudade de mim. Eu tinha que ir lá de... Não tanto do pai, que o pai ficava na fazenda. Ele falou, tio, vem aqui. Porque ele queria conversar, aquelas coisas, porque só a mãe não conseguia. A mãe ficava, porque, assim, de roça, sem como você... Eu acho que você também era, porque você falou, já me falou que era do Pará, né? Pior que Pará ainda, que é muito mais longe, menos recurso, né? Então a gente fica assim, quando um projeto desse sai de uma pessoa de coração, que o projeto foi feito de coração, como eu sei também que o prefeito também é apaixonado por criança, tem 3 crianças, né? Quando a gente fala em alguma criança, ele tudo quer liberar. Tanto é que numa reunião ele falou o que ele podia fazer pelas crianças. Nós tivemos aqui poucos dias o pessoal com problemas, né? Várias áreas das crianças. Como ele podia ajudar, né? De alguma forma a mais. E é através desse projeto que a primeira-dama fez, juntamente com você, juntamente com todos os vereadores, vamos votar, eu acredito que todos vão votar sim. O desejo nosso de acertarmos com as nossas crianças, né? Principalmente, por exemplo, quem tem condições, Está difícil. Quem não tem? Então, parabenizo o prefeito, para a primeira-dama, e você que ajudou a fazer esse processo. Um desejo. E a todas, né, as mulheres que dedicam mais do que os homens aos filhos. É, eu tenho um valor muito grande pela minha esposa, porque nós criamos os filhos errados ou certos, estavam lá com nós dois, e agora ganhamos netos, né? Bora tudo lá em casa, graças a Deus. Então, parabenizo a todos, né? Quando se fala de criança, né, que é o futuro da humanidade, nós temos que dar base a eles. E esse projeto vai nos ajudar a dar base a eles. Parabéns a todos. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador. É, não temos... Você volta assim. É, os votos, né? Mais ninguém vai... Peço, vereador Hélio, então, que arroche aí, vereador, nos votos.
Como vota o vereador Mundim?
Voto sim.
Como vota a vereadora delegada Fernanda?
Encaminhando meu voto, a importância de um projeto que é bastante claro, bem elaborado, que não resta dúvidas, cria fundo, diz de onde vai sair o dinheiro, de onde vão vir as receitas, como vai ser gasto. Então, com certeza, é um projeto necessário para a primeira infância, para que a gente possa garantir um futuro melhor para as nossas crianças, que serão adultos, que irão, se Deus permitir, ocupar grandes cargos importantes, ocupar o parlamento, ocupar a prefeitura e fazer o melhor para a nossa cidade. Meu voto é sim.
Como vota o vereador João Batista?
Com grande satisfação. Oi. Com grande satisfação, meu voto é sim.
Como voto, vereador Conde Paiva?
Voto sim.
Como voto, vereador Subtenente Clésio?
Antes de proferir meu voto, quem quer cumprimentar o professor Felipe, o secretário de Esporte Caburé, Iron. Quero parabenizar o Evailton, que cuida do som aí, presta um serviço de excelência, tá? Parabéns, Evailton. E com certeza meu voto é sim.
Como vota o vereador Hermes Costa?
Meu voto é sim.
Como vota a vereadora Cátia Rodrigues?
Sim.
Como vota a vereadora Roberta Brito?
Voto sim.
Como vota o vereador Marquinhos Araújo?
Voto sim.
Como vota a vereadora Simone Ribeiro?
Voto sim.
Como vota o vereador Joelson Trovão?
Mais uma vez acompanhando o voto do meu amigo doutor João, voto sim.
Como vota o vereador professor Schneider?
Voto sim.
Como vota o vereador Luziano Martins?
Voto sim.
Como vota o vereador Cedo Sacolão?
Encaminhando meu voto, vereadora Cátia, a melhor coisa que tem é a gente se emocionar com uma coisa boa. Meu voto, com a mesma emoção sua, é sim.
Como vota o vereador Felipe Vilarins?
Voto sim.
Caminhando o meu voto, quero aqui cumprimentar o atleta da nossa cidade, Felipe, o nosso secretário Caburé, o nosso técnico aí dos nossos esportes aí, Iron, cumprimentar a nossa amiga, companheira Georgette, que faz parte aqui nesse plenário. Boa tarde, Georgette. O voto do vereador Welder chegou também assim.
Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Agora passamos então, Hélio, para o próximo projeto. 3621.
Projeto de lei ordinária número 36/2021. Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder o auxílio com PET Formosa, que visa criar fundo mensal no valor de 2 salários mínimos para patrocinar atletas de modalidades individuais, de 2 salários mínimos para modalidades coletivas em competições regional, estadual, nacional e internacional, na forma que menciona e dá outras providências.
Em discussão. Tem uma
ordem, senhor presidente.
Vereador Schneider.
É uma enorme satisfação aqui, da mesma forma que a vereadora Cátia ficou emocionada aí. Hoje eu também fico extremamente emocionado.
Mas não vai chorar não, né, vereador?
Às vezes...
É possível, hein?
Não, vou segurar, viu, presidente?
Você é homem.
Às vezes a gente fica até um pouco sem acreditar, mas hoje, graças à força de vontade do Poder Executivo, à força de vontade do secretário Caburé, à força de vontade desse plenário, dessa Câmara Municipal, na qual, quando eu trago as questões esportivas, todos estão aqui me dando força e suporte. E todos nós já fomos aí parados por algum atleta de nossa cidade para pedir uma quantidade em valores para poder representar nossa cidade fora, né? E nós vamos ter aí a oportunidade de poder ajudar os atletas individuais, as nossas equipes coletivas, que tanto levam o nome de Formosa aí. Formosa é um berço de atletas. Eu sou atleta desde os meus 7 anos de idade e eu nunca consegui um patrocínio ou algo nesse sentido. Sempre era minha família, meus amigos que me ajudavam. E eu sempre pensava, o poder público um dia podia nos ajudar. E hoje eu estou na condição de poder ajudar esses atletas aqui, ajudando na construção. Eu fiz a indicação a 461, trabalhei na construção junto com o secretário. Nós ficamos em cima do jurídico para que fosse liberado, verificamos, trabalhamos junto. E hoje nós estamos levando esse sonho aí para uma possível realidade para nossos atletas de nossa cidade. Vocês não sabem o quanto é difícil ter que sair da nossa cidade para representar todos os formosenses e precisar de dormir na escola, de dormir dentro de carro, de não fazer uma alimentação adequada, ter que levar comida de um dia para o outro, correndo perigo aí de uma intoxicação alimentar e toda nossa preparação ir à lona aí. Então, assim, isso vai ser de grande importância para os nossos atletas. Precisamos avançar muito ainda no esporte, sim, mas prefeito nenhum teve uma iniciativa dessa. E hoje, o prefeito Gustavo, ele está dando essa oportunidade para os nossos atletas. E eu falo como atleta e também como professor. O quanto é difícil, a gente tem que fazer vaquinha, rifa, bater na porta dos comerciantes, mendigar para representar nossa cidade e afastar nossas crianças do álcool e da droga que dissemina aí a nossa população. Então, assim, hoje eu estou muito feliz por poder estar votando nesse projeto aqui e agradeço mais uma vez encarecidamente o prefeito Gustavo Marques por atender o pedido dessa casa.
Uma parte.
Seu presidente.
Sim, com certeza.
Posso falar? Deixa falar na parte dele.
Pode, Hermes, sim.
O vereador Schneider, é só a dúvida, algumas dúvidas, é o seguinte. Uma vez que esse atleta, ele é o tipo de um cadastro, ele vai receber mensal esse dinheiro ou é só na época da competição?
Sim, esse vai ter um cadastro feito pela prefeitura mesmo, oficial. E esse atleta ele vai receber quando ele for para determinada competição, seja ela de nível regional, nacional ou até internacional. Então, esse é no período que ele for competir.
Eu estava olhando aqui os valores, professor Schneider. Até 150 quilômetros, 15%, né? Eu acredito que esse projeto ele é muito importante para os atletas, né? Sem sombra de dúvida. Eu só achei, professor Schneider, um pouco baixo o valor para dar suporte a esse atleta. Eu sei que é um pontapé inicial muito bom, mas, por exemplo, uma competição de 150 quilômetros, até 150 quilômetros, é 15% do salário mínimo. Ele vai ter uma contribuição, uma ajuda, um suporte de R$ 165.
Sim.
Acima de 150 quilômetros, ele vai ter a contribuição de R$ 330. Eu só achei, assim, é muito excelente, excelente o projeto. Eu só achei um pouco baixo esse valor que foi colocado no projeto. Sabe? Eu acho que ele teria que ter mais condição de apoio por parte desse projeto, colocar aqui um valor maior. Porque você sabe que hoje, por exemplo, um atleta
que vai fazer uma competição de 150 quilômetros, R$ 165 reais é quase que é o lanche dele, durante o dia, você entende? Então, eu acho excelente o projeto, mas poderia ser maior, mais em relação à porcentagem, você colocou aqui, foi porcentagem interessante, o salário sobe, a ajuda também sobe, mas eu acho que seria melhor se fosse maior a contribuição. Mas parabéns ao senhor, parabéns ao projeto, contempla a classe esportiva, né? Mas eu acho que seria melhor se tivesse mais.
Vereador, eu compreendo sim, né? Mas nós precisamos ser racionais também para que maior quantidade de atletas sejam alcançados. Formosa é um berço do esporte. E, infelizmente, nós não temos condição de pagar mais. Quem sabe um dia nós possamos até melhorar, emendar esse projeto e trazer uma melhoria. Mas, de acordo com a realidade nossa, da nossa cidade, eu acredito que esse pouco passa a ser muito, para nós que não temos nada. Eu entendo perfeitamente, gostaria que fosse mais, mas Formosa tem muitos atletas e em muitos esportes. Para você ter ideia aqui, que a gente vai abranger tanto os individuais quanto os coletivos. Então, para o senhor ter uma ideia, a minha área que é o judô, a minha área tem 14 categorias de um só peso, entendeu? Tanto feminino e masculino. Então, assim, para me levar meus atletas, com certeza vai ser de grande valia. Mas se contar por cada atleta ali, eu não ia onerar muito o município e nós não teríamos condições para tal. Então, assim, eu acho que é razoável. Assim, nós vamos conseguir atender os atletas de nossa cidade. E quem sabe um dia possamos estar aqui para trazer mais benefícios para os nossos atletas, não só para a viagem, mas sim para a manutenção, porque o atleta ele gasta muito com suplementação, alimentação, fisiologia, fisioterapeuta,
consultas, exames,
entendeu? Fora taxa de inscrição, filiação, anuidade. Então, assim, para ser atleta tem que gostar mesmo, senão desiste.
Obrigado.
Senhor presidente. Mandim, líder do governo.
Mais uma vez, mais um projeto que pode dizer que é da forma, é um social, né, Schneider, para a nossa cidade. É igual você falou, às vezes é pouco, mas para quem não tem nada está sendo muito. Isso aí, quem pode falar essa realidade que vive no dia a dia é o nosso amigo professor Iron, que há mais de 15, 20 anos está aí nessa labuta, né, Iron, de 50, de 100, de 200, para poder chegar aí numa competição. Aonde eu quero cumprimentar aqui o secretário de Esporte Caburé, o Robin, Alessandro, professor Felipe. Eles sabem da realidade do esporte. O esporte é tudo que tem que pensar de corte na administração pública é do esporte. Tudo, tudo. Primeiro que vai, olha, na Secretaria de Esporte tem que cortar. Aí vem uma Lei Pelé, que manda os recursos para a secretaria. É tanta burocracia que o secretário larga para lá, não quer mexer com aquele recurso, não. Então, depois acaba sendo preso ainda, porque eu nunca vi tanta burocracia para você fazer um convênio para poder apossar dos recursos do Ministério do Esporte. Então, por isso que parabenizo o secretário, o Schneider, o prefeito, aos atletas, que pelo menos são 4.400 que vai ser dividido aí em vários atletas, individual e coletivo. Pelo menos todos os meses, dentro da análise da comissão, que vai ter uma comissão para estar acompanhando realmente os atletas, que se realmente está indo para a competição, qual o valor da competição, você entendeu? Então, para isso, a gente parabeniza, ó, o prefeito, parabeniza todos os envolvidos, porque na circunstância que está a dificuldade dos recursos públicos hoje, e esse prefeito tem a coragem de mandar um projeto dessa natureza, igual outros que já mandaram para essa casa, e nós votamos favorável, e todas as vezes que mandar projeto dessa natureza, estaremos sim. Porque nós sabemos a dificuldade. Eu mesmo sei a dificuldade que esse pessoal passa para poder deslocar de Formosa a Planaltina. Não vamos nem falar Goiânia e outros lugares, não. Mas pelo esforço, a coragem desse guerreiro Iron, de vários outros que tem aí, é que a gente olha e fala, temos que ajudar. Eu mesmo...
A parte, líder.
Sim.
O senhor falou um valor de um recurso mensal aí que está no projeto ou não?
São... Isso.
Qual que é o valor?
Para duas modalidades. São dois salários mínimos. São dois salários mínimos pelo individual e dois salários mínimos para o coletivo.
Mas no projeto não fala qual o valor que vai ser contemplado por mês, não? Todos os atletas?
Não, mesmo. Vai ser esse montante. Esse montante aí está destinado, assim, o atleta, ele fez o contato, passou pela comissão, por exemplo, ele vai daqui 150, o valor já está especificado, já no projeto, já tem especificado. Já fez a conta ali, 150 quilômetros é R$175. Então, quer dizer, é uma ajuda, como diz o outro, é pequena, mas é boa. Que, e se não tivesse os 175? Quantas vezes o senhor já tirou 50, 100, 20, 30 quando era secretário do bolso para ajudar? Carro que nós dava para ir, gasolina que nós dava para ir para esse...
Eu entendi, porque eu achei que você tinha falado R$4.000, o valor total do incentivo aos atletas, mas não tem esse valor no projeto, eu estava procurando aqui, e na hora da minha fala eu vou fazer. Obrigado pela contribuição.
Tá aqui, ó. Autoriza o Poder Executivo Municipal conceder auxílio com PET Formosa que visa criar um fundo mensal no valor de dois salários mínimos para patrocinar atleta da modalidade individual e dois salários mínimos para a modalidade coletiva. Então, quer dizer, são quatro salários, são dois salários para coletivo e dois para individual. Se tiver os requisitos para estar fazendo esse convênio com a Secretaria de Esporte perante uma comissão, esse atleta tem o tempo também, que não pode chegar lá, por exemplo, o atleta vai lá no domingo, vai para uma competição domingo e ele chega lá no sábado. Não tem como, tem que passar por uma comissão para avaliar para realmente se procede, se está dentro dos trâmites legais que está dentro do projeto.
Uma parte, Jundinho.
Sim.
Aqui. Eu tinha entendido, eu só vou tirar dúvida, tá? Então são dois salários mínimos para individual, dois salários mínimos para coletivo, que vai ser depositado num fundo da Secretaria de Esporte todo mês. Esse dinheiro fica acumulado na secretaria, e aí quando for utilizado, ele vai ter acesso, o secretário, no caso, vai ter acesso ao montante para poder financiar e custear o atleta. Isso,
isso
caso,
é porque
serão
esse
aproximadamente
fundo,
50 mil por ano.
É, porque vai estar. Por exemplo, ele pode gastar até os 4, mais que isso não pode, que a lei não está permitindo. Até lá ele pode. Pode ver que um mês não vai gastar, mas outro mês vai gastar.
Mas acumula
esse valor. Mas eu tenho certeza que não sobra, que já não dá. É pouco que não dá, mas pelo menos já é uma ajuda considerável do município aí.
Eu tinha entendido
para
que acumulava e todo mês seria depositado esses 4 mil no fundo do... Não é, então. Não é cumulativo.
Ele vai ficar no fundo, entendeu? O fundo...
É dessa forma. O que acontece? Pelo trajeto, pela experiência que eu tenho dentro do esporte da nossa cidade... vai dar briga, porque vai faltar dinheiro para tantos atletas.
Não.
Por isso a comissão.
Então, Schneider, eu tinha entendido que esse valor ele seria depositado num fundo da secretaria, todo mês teria 4 mil e no mês seguinte, se não fosse utilizado os 4 mil, teria 8.
Sim, é dessa forma.
Será acumulativo
não,
ou não? O secretário está dizendo que não.
Não,
tá,
mas não vai, é porque não vai dar tempo. Não vai dar para acumular.
É porque pode ter meses que não tenha competição.
Exatamente.
Entendeu? Aí a minha dúvida é essa. Se ficar de um mês para o outro, acumula. No mês que vem ele tem o acesso ao do mês anterior ou não?
Isso que vai acontecer? Nós temos que esperar na prática. Porque eu tenho quase certeza que esse dinheiro, na verdade, ele vai ser insuficiente. Pela quantidade de categorias que nós temos e a quantidade de modalidades. Mesmo elas sendo mesmo ela sendo coletiva ou individual. Entendeu? Então, assim, só no futebol amador de Formosa, nós temos aí na Série A 30 e tantos clubes da Série A de Formosa, entendeu? Então, assim, eu acredito que vai ser insuficiente o dinheiro. Eu acredito
nessa verdade. Forma. Outra coisa que não tem é o ano, 12 meses no ano que tem atividade. É de janeiro a janeiro tem atividade esportiva. Isso aí não para, não.
Uma parte.
Quer dizer.
E outra coisa, referente a nível, nós temos agora atleta do ciclismo aí que está disputando a fase nacional. Então, só um atleta do ciclismo aí já vai pegar 50% de um salário. Se passar na comissão, lógico. Entendeu? Então, assim, eu acredito que não vai sobrar dinheiro para o próximo mês.
Acumular. Uma parte, vereador.
Quer Sim.
Eu tenho a certeza, vereador Chinari, que não dá. Né? Teoricamente, seria o que o vereador João está falando, o doutor João está falando, que seria colocar hoje, não tem competição nenhuma, o dinheiro está lá. Mês que vem não tem competição nenhuma, o dinheiro está lá. Só que eu, pela a grandeza que é e tantos atletas que nós temos em Formosa, eu tenho certeza que o dinheiro não vai dar, vai faltar. Né? Mas é de importância muito grande esse projeto.
Então, quer dizer, obrigado. Seu presidente, só mesmo para parabenizar mesmo o prefeito municipal, aos envolvidos, ao vereador Schneider, outras pessoas que sempre envolvida e briga por dias melhores para o esporte da nossa cidade. Com certeza vamos alavancar de novo o esporte na nossa cidade. A pandemia vai dar uma trégua, se Deus quiser vai dar tudo certo, com a conscientização da nossa população. Aí nós vamos chegar num patamar do estádio estar sendo visitado para os torcedores com segurança. É isso que nós queremos. Mas esse recurso é um bem muito necessário aí para nossos atletas amadores. Muito obrigado, senhor presidente.
Senhor presidente, me escreve, por favor.
Inclusive, presidente, nós estamos aqui com nosso amigo aqui, o Wolfgang, meu amigo aqui, policial militar. Inclusive, está treinando para o Mundial Militar. Deus vai abençoar que vai dar certo aí, viu, meu querido? E só um atleta desse realmente dê certo a ida dele é 100% do salário mínimo. Então, assim, eu acredito que vai ser pouco, mas é um pouco que nós tivemos aí a honra de ter o pontapé inicial e vamos cobrar para que um dia possa ser ainda mais. Só isso, presidente. Obrigado.
Valeu, vereador. Agora o vereador Marquinhos quer falar.
Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, público presente, secretário Caburé, meu amigo Felipe, acabou de sair, tinha outro compromisso, Iron, Alessandro, Robinho, todos aí que praticam esporte, que fazem esporte por ideal, que acredita que o esporte transforma as pessoas. Eu vou votar a favor desse projeto, mas eu queria que ele tivesse vindo com melhor. Tá dando uma grojeta aqui. Pelo tanto de dinheiro que a prefeitura tem, esse tanto que demorou esse projeto para chegar aqui, ele poderia chegar com mais, porque 4 salários mínimos. Ainda há discussão se ele acumula ou não. Eu acho que nós tínhamos que colocar aqui, líder, uma emenda nesse projeto para ele ser acumulativo. De janeiro a janeiro, se num determinado mês não ter usado os 4 salários mínimos, ele passar para o mês seguinte, porque pode acontecer da comissão não reunir, porque se for igual a comissão aqui da Câmara, vai passar até 6 meses sem reunir. Eu queria que o nosso esporte Formosa, isso eu falei com o Caburé, nós tivemos uma reunião, e precisava de criar aqui um Conselho Municipal de Esporte e Lazer, precisava de criar 1% do que a Prefeitura arrecada no Fundo Municipal de Esporte e Lazer, porque esses projetos aqui, ele já tem um projeto parecido aqui, Bundim. Não sei se você lembra, porque você é um dos mais antigos aqui, que foi proposto pelo vereador Nélio Martins e o ex-vereador Macarrão, que tinha uma ajuda dessa de custo para viagem fora do município. Então, precisava de um projeto chegar aqui, ter o fundo da cultura de 1% do que a prefeitura arrecada. Já pensou se nós colocarmos, Caburé, um fundo de esporte, 1% do que arrecada só de IPTU por ano? Não precisava de ser todas as receitas do município, não. Porque hoje o município arrecada mais de 20 milhões, 1% daria 200 mil reais, né? Então, esse projeto aqui vai atender no máximo, se atender todo mundo, 50 mil reais. Nós sabemos aí, Iron, se você for disputar uma competição em São Paulo, só um ônibus fica aí quase 20 mil reais, né? Então, essa lei aqui, eu vou votar a favor, porque eu não vou votar contra o esporte, mas eu queria ter uma discussão mais ampla, queria ter uma discussão maior, para a gente valorizar mais o esporte, criar as escolinhas, a gente sempre tem falado isso, que é possível criar as escolinhas, colocar 300 alunos ali nas escolinhas, para tentar amanhã o menino sonhar em ser um Neymar. Se ele não conseguir ser o Neymar, mas pelo menos ele vai ser um cidadão de bem, aonde ele vai obrigado a ir para a escola, no contraturno ele vai participar das escolinhas. Então, assim, a gente quer ver esses projetos melhores chegar aqui. Eu voto a favor desse projeto porque...
Só uma parte, vereador.
Pois não, vereador Mundinho.
Aquele projeto que na época foi votado é o projeto 57-2013.
Inclusive ele está sendo revogado aqui nessa lei.
Está sendo revogado, porque ele era muito complexo, não ajudava da forma que esse veio, sem burocracia. Desde que passa na comissão, vai ser o recurso vai ser imediato. Que antes era a maior burocracia, ninguém, depois da lei votada, pegou um recurso na administração pública. Então, quer dizer, esse veio da forma que realmente deveria ser. Obrigado pela parte.
Uma parte, vereador.
A parte, vereador.
Rapidinho, meu é rápido.
Pois não, vereador, pode falar.
Eu podia fazer um projeto aí, que eu vou assinar com o senhor, para fazer uma cantina aqui no plenário.
Eu sou diabético. Pois não, vereador Clésio.
É de grande importância esse projeto aí para o esporte na nossa cidade. A gente sabemos aí que o Iron, né, e outros aí que praticam o esporte aí, que ajuda, a dificuldade que tem, né, Iron, para sair, para dar um lanche para os jogadores, para as crianças, né, para os adolescentes, né, a dificuldade que é. Então, o vereador Marquinhos Araújo, se a gente colocar essa emenda aí de acumulativa, né, que acumula esse recurso, isso é importante, que no final do ano, se precisar de uma força aí para o campeonato, até mesmo estadual, né, no caso, uma disputa aqui em Brasília, né, o time do Bosque, já ajudava, esse acumulativo ajudava também um repasse para esse. Se não for utilizado durante o ano, né, que acumule e distribui a todos, né, faça uma distribuição para os esportistas. Porque se não usar o recurso, né, esse mês não precisa de usar, não vai ter como usar. Mas o recurso fica ali. Mês que vem precisa de usar 8 mil, um exemplo, tem 4 mil, precisa de usar 8 mil, os 8 mil, ué. Então acho que uma emenda seria importante. Quero cumprimentar o Félix. Tranquilo, Félix? Depois você vai pagar o almoço para mim lá na Lagoa, sem Camila. E aí, coloca essa emenda aí, Marquinhos, para nós, é importante aí para ajudar isso, acumulativo aí desse recurso, é importante.
Não, Clésio, tá? eu não vou entrar com essa emenda, porque ele veio do Executivo e eu acho que tem outros projetos que pode contemplar mais essa questão do Fundo Municipal de Esporte e Lazer, essa questão de 1% para destinar ao esporte, porque já tem na cultura, eu acho que precisava de colocar também no esporte, mas... foi interessante porque houve uma mobilização nas redes sociais com relação a esse projeto. Todo mundo falando que ia votar um projeto importante. Ontem à noite o rapaz me ligou da capoeira, falou, tá vindo um dinheiro de fora aí, vai votar um projeto amanhã, eu quero que você vote a favor. Eu falei, não, primeiro que não tá vindo recurso de fora, isso é um recurso municipal. E segundo, tem que dizer o seguinte, é uma merreca que estão fazendo um projeto que infelizmente não é aquilo que a gente espera. Porque a gente sabe que Formosa tem várias modalidades e que isso não vai dar conta de atender quase ninguém. Então, assim, nós precisamos falar porque só amanhã vão jogar a câmara, nós todo mundo contra os desportistas, né?
O importante,
o vereador votou a lei e nós não somos beneficiados.
E o importante, então, assim, também,
importante também que está sendo o pontapé inicial, né? Que nunca houve esse recurso aí para ajudar os atletas. A gente fica feliz. Vou adiantar meu voto, vou votar sim no projeto, não vou votar contra o esporte, né? Sabe, o vereador Schneider sabe que a vida toda eu mexi com o esporte também aí, agora dá uma parada, né? Porque não tem tempo, mas sempre gostei do esporte. E esporte é tudo, né? Esporte é vida, esporte é saúde, né? Muito obrigado, vereador Marquinhos.
Não precisava de vir um projeto para cá, o Clés. 50 mil por mês para ajudar aí nessas passagens, nessa locomoção dos atletas, aí nós estaríamos ajudando com 600 mil por ano. Mas eu estou falando aqui a verdade para os esportistas. Esse projeto vai atender muito pouca gente. O Caburé sabe disso, da dificuldade que é. Ele está tentando legalizar uma situação dentro da prefeitura, porque a prefeitura já faz isso indiretamente. Compra uma passagem, ajuda, monta um processo, faz aqui, contrata um ônibus. Mas isso aí é uma coisa que não vai dar para vir a beneficiar todo o que foi criado, uma expectativa. Meu voto é sim, presidente. Obrigado pelo o espaço.
Valeu. Tem mais algum projeto comentado, hein?
Vamos por votação.
Tem eu para falar ainda, presidente.
Você vai falar ainda?
Eu vou, uma coisa rápida. Eu ia contribuir na fala do vereador Marquinhos, mas aí ele acabou mais rápido.
Índio lanchou os outros não, né?
Ô, Índio, desculpa, só um pouquinho. Acabei de receber aqui agora, minha assessora... Acabou de receber, de mandar aqui, projeto de lei número 57 de 2013, autoriza o Poder Executivo a criar um fundo mensal no valor de 3 salários mínimos para patrocinar atletas de modalidades individuais em suas viagens para competições, dominando o auxílio municipal para competições individuais. Então, é mais uma lei, que é o que eu estou falando. Aqui nós estamos votando uma lei de 4 salários mínimos. Lá atrás, em 2013, Itamar sancionou uma lei, deixa eu ver o dia que foi a sanção aqui.
Uma parte, vereador.
Sancionou a lei dia 13 de agosto de 2013. Então, assim, eu queria que chegasse um projeto aqui com mais um valor, talvez se a gente pudesse fazer um aditivo, uma emenda aqui, para aumentar esse valor, para contribuir com os atletas que estão nas expectativas. Se o líder pudesse viabilizar junto ao prefeito, para trazer uma lei...
Pois deixa eu falar, o vereador, só se...
Quem está com a palavra é o vereador Índio.
Está com o Índio a palavra.
Pode falar.
Posso nem te responder, depois...
Pode falar.
Pode?
Pode.
Só para te falar, por exemplo, só tem que vir do executivo. Executivo, matéria financeira e a gente fazer uma...
Vamos articular, eu, você, o Caburé, o Schneider, todo mundo que gosta, o Clésio, que gosta...
Eu tenho certeza que vocês...
E vamos trazer um projeto melhor para cá para...
Mas esse projeto já é de grande valia.
O melhor jogador.
Tem que vir outro para melhorar.
Estou votando a favor, líder.
Vim outro para melhorar, concordo, lógico. Plenamente.
Índio, uma parte.
Sim, concedo.
Vereador Marquinhos citou um projeto que tinha aqui anteriormente, e assim, pelos parâmetros que tinha esse projeto, se realmente foi pago ao menos um centavo aí, deveria ser preso quem pagou. Porque não existe nenhum tipo de parâmetro dentro desse projeto na qual beneficiaria os atletas. Não tinha nada para você categorizar a forma de pagamento. Era de forma aleatória. Então olhava para o cara, não, você tem um porte físico bacana, vamos pagar. E aqui não. Você leu o projeto, você viu aí o quanto ele é bem amarrado. Esse valor só vai ser repassado através da comissão. E a comissão tem todos os integrantes, inclusive um integrante dentro dessa casa, que é prerrogativa do presidente, para que ele nomeie um representante daqui para fazer parte dessa comissão. Ao contrário dessa lei que tinha aí, que realmente ela não está muito de acordo com o que uma lei deve ter. Então essa lei tem todos os parâmetros. Infelizmente, concordo com você que o número ainda é baixo, mas para mim, atleta, R$50 para pagar minha inscrição já ajuda bastante. Entendeu? Então assim, parece pouco, para quem está de fora, mas para quem está dentro, é muita coisa.
Vamos torcer, Schneider, para criar um fundo de 1% da arrecadação do município para o esporte. Aí nós vamos fazer uma política boa de esporte, porque aí nós vamos ter condição de ajudar 3, 4 mil atletas aí, disputando várias modalidades.
Eu queria se 1% era para o distrito.
Deixa eu só falar, presidente, rapidinho.
Não concordo plenamente com o que até que o vereador Schneider falou. Quem está de fora às vezes pode ser pouco, mas quem está dentro realmente faz muita diferença. Assim como o meu amigo deputado federal Zé Nelto, né, foi esportista, eu também já fui esportista. Joguei muito futebol, parece que não, né, mas fui federado no meu estado, futebol de salão. Joguei, participei do Campeonato Brasileiro. Cada centavo realmente faz muita diferença, né? Então, através de projetos, naquela época que eu não tinha condições, eu ganhei bola de futebol, era goleiro, ganhei luva, ganhei calça, chuteira, né? Então, aí, através desses projetos, realmente, que vem de grande valia, e tem que ter um pontapé inicial, né? Mesmo que o valor ainda seja pequeno para se adequar a todas as categorias, a todos os esportistas, mas é um pontapé inicial para que depois nós pudéssemos aprimorar, né, aumentar o valor, né, até mesmo porque nós vamos ver como é que vai estar sendo sucedido a questão da comissão, como é que vai estar sendo passado. Vamos ver, vamos estar aprimorando. Mas realmente alguma coisa tinha que ser feito, né? Realmente fica muito dos esportistas realmente, às vezes, sem condições até de pagar mesmo a sua taxa de anuidade da federação, porque realmente não tem, e às vezes não tem como tirar de dentro de casa, né? Então, realmente é um projeto que vem dar esse pontapé, né, para iniciar esse trabalho aí de ajuda de custo aí a todos os atletas. Era só isso, meu presidente. Obrigado.
Valeu, vereador. Como foi bastante debatido, né, qualquer outra proposta tem que ser numa outra data. Importante que o projeto é bom e, por enquanto, não é tudo que a gente imaginava, mas já é um pontapé, né, amigão? É, vai dar uma ajudinha, né? É isso aí. Hélio, faz a acolhida dos votos para nós, por favor.
Senhor presidente, cumprimentar aí o Fábio JR. Obrigado aí pela presença nessa casa. Muito nos honra a sua presença. Como vota o vereador Mundim?
Voto sim.
Como vota a vereadora delegada Fernanda?
Caminhando meu voto. É um projeto necessário. Como foi muito bem apontado, precisa ser aprimorado com mais recursos. Mas tenho fé que com a articulação aí vai ser possível aumentar e incentivar mais o esporte na cidade. Meu voto é sim.
Como vota o vereador João Batista?
Justificando e antecipando meu voto, se vier aí o fundo do esporte, eu votaria a favor. Como da participante da comissão do esporte, a gente está aqui para contribuir da melhor forma possível para que o esporte cresça no município. Parabéns, Caburé, pelo projeto. Eu já te falei meu voto, né? Então é só confirmar mesmo. Meu voto é a favor, apesar de também considerar o valor mais baixo. Vindo um aumento também, votarei a favor. Obrigado.
Como voto o vereador Conde Paiva?
Voto sim.
Como voto o vereador Subtenente Clésio?
A favor do esporte, voto sim.
Como voto o vereador Hermes Costa?
Voto sim.
Como voto o vereador Índio de Assis?
Só encaminhando meu voto, parabenizar aqui ao secretário Caburé, e em nome dele cumprimento a todos os esportistas que estão aqui, né, e a todos os envolvidos nesse projeto, vereador Schneider e a todos, e o meu voto com certeza sim.
Como voto a vereadora Cátia Rodrigues?
Encaminhando meu voto, quero cumprimentar o secretário Caburé, representando aí muito bem, a Secretaria de Esporte da nossa cidade, na defesa dos atletas. E também cumprimentar meu amigo Fábio JR e demais presentes que nos assistem. Eu quero dizer, professor Schneider, que esse é um projeto muito, muito bacana de ser defendido e votado, porque nós temos que apoiar os sonhos dos nossos atletas e não matar os sonhos dos nossos atletas. Aqui mesmo, ainda nesse semestre, nós vimos aqui um atleta que precisou de ajuda para ir numa competição a nível nacional em São Paulo e foi precário a assistência que ele teve com relação aí a esse esforço dele de ir lá competir para representar não só Formosa, mas o estado de Goiás, em São Paulo. Então, talvez, ele tinha um sonho de ir lá competir. E talvez o sonho dele poderia ter sido incentivado com ações e políticas públicas, como é essa lei que nós estamos aprovando aqui hoje. Então, eu quero dizer que eu sou uma grande entusiasta do esporte, porque o esporte também, ele muda o rumo, né, das pessoas mais carentes. O esporte, ele dá a possibilidade das pessoas sonharem e conquistarem seu próprio espaço. Então, voto sim, com toda a certeza.
Como vota a vereadora Roberta Brito?
Encaminhando meu voto, quero aqui cumprimentar o Caburé. Em nome do Caburé, cumprimento todos os esportistas aqui no plenário. Cumprimentar Fábio JR, meu amigo aí de bancada da Rádio Lance FM. E parabenizar a luta do professor Schneider, desde que ele assumiu aí essa cadeira de vereador. Eu vejo ele correndo atrás desse projeto e vai e volta, não está certo assim. É desde o comecinho mesmo, né, Schneider, que você está aí nessa luta incansável, tanto quanto quando o prefeito falou que iria mandar esse projeto, eu falei, nossa, até que enfim vai mandar o projeto lá do vereador, que desde janeiro que você assumiu, você está nessa luta aí. Parabéns, junto aí, representando de fato a classe. Por isso que eu sempre volto a falar, é muito importante termos no parlamento representantes de classe. Porque com representantes aqui, com certeza, vai ser uma luta pela classe, por mais benefícios. O dinheiro é pouco, claro, se pensando nas classes aí, como o Hermes falou, mas é um pontapé inicial, né? É um pontapé inicial de que, com certeza, virá mais recursos para ajudar aí os nossos atletas do município de Formosa. Meu voto é sim.
Como voto, vereador Marquinhos Araújo?
Voto sim.
Como voto, a vereadora Simone Ribeiro?
Encaminhando o meu voto, parabenizo aí a iniciativa da propositura de sempre estar acompanhando e buscando parcerias, né, no esporte, vereador Schneider. Parabenizar o secretário Caburé pela luta, pela contribuição do nosso município desde sempre, né, voltado ao esporte. E eu acredito que é um start para maiores benefícios, né, e incentivos para o esporte. Então é um projeto muito interessante, meu voto é sim.
Como voto, vereador Joelson Trovão?
Encaminhando meu voto, quero aqui parabenizar meu colega de parlamento, qual eu tenho orgulho de trabalhar aqui do lado dele, né. Algumas ações no município fizemos junto, né, vereador Schneider? Parabéns pela luta, viu? Uma luta, uma vitória sua e dos atletas que tanto sofrem com esse deslocamento fora do município de Formosa, sem apoio nenhum. É pouco, gente, mas melhor um passarinho na mão que dois voando. Então, eu parabenizo também o secretário Caburé, toda a sua equipe. E vou te falar aqui, Caburé, toda vez que você estiver nesse parlamento, eu vou te cobrar uma coisa. A quadra do Vista Alegre. Se você arrumar ela, eu voto não sei na próxima candidatura, vereador. Meu voto é sim.
Como voto, vereador professor Schneider?
Encaminhando meu voto, quero agradecer aqui encarecidamente todos os nobres colegas aqui por estarem engajados na luta do esporte. A gente sabe que, infelizmente, se nós pegarmos aí no âmbito nacional, são muito poucas ações que são feitas no esporte, não vou nem falar no âmbito municipal, mas pegarmos aí de nível nacional, estadual, estamos muito aquém, né? Na qual deveria ser uma ferramenta que tínhamos que ter mais apoio, porque o esporte, ele é saúde, ele é vida, ele trabalha também não só a parte física, mas a parte mental. Hoje nós estamos passando por um momento muito difícil de pandemia, e o esporte é uma grande válvula de escape, tanto para as pessoas que estão ali encausuladas em suas residências, quanto o pós-Covid. Então, quero agradecer a parceria aí do secretário Caburé. Hoje estamos muito bem representados aqui no plenário com o professor Iron. Quem não conhece o professor Iron, eu já fui atleta do professor Iron na sua escolinha de futebol, na FF, no Terrão, né, Iron? Às vezes a gente ia competir fora aí, a molecada não tinha dinheiro, Iron dava um jeito, levantava o dinheiro para a molecada.
Esse cara tem meu respeito, tirou muita gente da droga, da rua, da criminalidade. Eu tinha colega que jogava comigo lá, que eu falava, esse aqui não tem jeito. E hoje a gente vê aí, rapazes aí, pais de família. Então, assim, engrandece muito aí o trabalho de nossa cidade, me espelho no trabalho seu, do projeto, Iron. Pode contar comigo aí sempre. E quem vai ganhar de verdade são nossos atletas. Sei que deveria ser mais, mas esse é o pontapé inicial. Eu acredito que nós vamos avançar para que possamos fazer que nosso esporte seja ideal, que os nossos atletas possam ter um suporte e não podemos deixar de sonhar. E muito obrigado, meus amigos, pela parceria de todos vocês aqui dessa casa e os atletas e professores de nossa cidade agradecem. Com certeza eu voto sim.
Como voto, vereador Luziano Martins?
Caminhando meu voto, senhor presidente. É um projeto bom, né? Ajuda. É pouco, né? Eu acho pouco, mas é importante, né? Ter essa ajuda. Cumprimentar nosso secretário Caburé, o Iron, que a gente conhece o trabalho de vocês e todos envolvidos do esporte. E ali no distrito do Bezerra, uma faixa de 2 salários mínimos é o que eu tenho gastado assim, por cima, para a gente tentar ajudar um pouquinho. Isso é o mínimo mesmo, aquela escolinha, né, que a gente tinha, está parada, mas vai voltar agora, aquele projeto nosso. Então, mandar os garotos, trazer o pessoal, igual nós trouxemos o pessoal do Flamengo, do Cruzeiro, do Fluminense. Então, tudo isso aí a gente é pedindo apoio, pedindo os companheiros, o comércio, os empresários. E eu acho que essa união tem que continuar. E esse projeto é importante, parabenizar o prefeito, parabenizar o colega vereador Schneider por ter lutado muito por isso aí. E é um projeto que contribui sim aí para nosso município e eu voto favorável. É o começo de que nós, para o futuro, acredito que pode melhorar e essa casa pode contribuir para dar mais apoio aos nossos atletas do nosso município. Eu voto sim, senhor presidente.
Como voto, vereador Ciedo Sacolão.
Encaminhando meu voto, lógico que todos nós aqui, 19 vereadores, sabem aí da luta do Iron, a garra do Caburé aí em questão do esporte. O Iron é um caboclo que eu conheci ele. E nós estamos aí juntos, Iron. Pode contar comigo aí até o finalzinho. É pouco, mas é melhor do que nada, igual foi dito aí. E vamos torcer que venha melhoria para esse projeto aí. E com certeza vai ajudar muitos atletas. Em nome do Caburé e do Iron e todos os atletas de Formosa, meu voto é sim.
Como voto, o vereador Felipe Vilarins.
Encaminhando meu voto, parabenizar aqui o executivo por mais um acerto. Parabenizar o Caburé, secretário de esporte, e principalmente o meu amigo Schneider, professor Schneider. Parabéns, eu lembro da sua luta, correndo para lá e para cá, viu? Parabéns mesmo pela sua indicação. Com certeza, votarei sim.
Caminhando meu voto, cumprimentar ali o Alessandro. Alessandro, dose dupla. Como é que consegue torcer para o Botafogo e um pouquinho para o Flamengo? Não é fácil, né, Alessandro? Cumprimentar aí o Caburé, o nosso amigo Iron, parceiro aí de longas datas, não somente em Formosa, em Vila Boa também, né, Iron? Lá em Vila Boa também, Iron teve uma brilhante atuação. Parabéns, Iron, por você estar atuando em todos os distritos e nossos municípios da nossa região. Cumprimentar aí o vereador professor Schneider, Felipe Vilarins, o índio, o vereador índio. E dizer para você, Caburé, que no dia que você nos apresentou aquele projeto lá no estádio, eu fiquei vislumbrado. Né? Fiquei vislumbrado com o projeto e o vereador professor Schneider tem nos cobrado muito, muita atenção com relação ao projeto. Tamanha importância. O vereador Schneider, aqui nessa casa, um incansável defensor das causas esportistas, não somente do futebol, mas das mais variadas modalidades. Né, professor Schneider? Atleta de ponta, né? Joga aí no time dos 60 anos, né, Schneider? É o time aí dos 60 anos, né? Peladão aí, né? Sempre atuando na área esportiva. Não, sem deixar, né, professor Schneider, a sua modalidade, que é o judô, né, então você é um guerreiro da área esportiva. E o Caburé tem aqui nesta casa a força muito grande que é com você, essa parceria que o secretariado tem com o parlamento. Então, parabéns por vocês estarem andando junto e fazendo a diferença para os esportistas de Formosa em todas as modalidades. Parabéns, o vereador Welles já chegou, vota sim, com muita honra e com muito orgulho.
Obrigado, vereadores, parabéns a todos. Mais um projeto aprovado aí, do Poder Executivo. Projeto muito importante para o nosso esporte aí de Formosa. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Peço ao vereador Eli que faça a leitura do próximo projeto. Nos vereadores que eu tentei arrumar um lanche aí, mas tá difícil ver lanche nas padarias, viu, gente? Quando eu lembrei do almoço, já tinha acabado o almoço no restaurante também. Nem no franguinho na panela tem mais almoço. Aí vamos ter que aguentar. Pode fazer a leitura, velho.
Projeto de lei ordinária número 37/2021. Dispõe sobre a autorização para abertura de crédito adicional de natureza especial e da outras providências.
Em discussão, projeto. Em votação. Peço vereador Eric Colheus.
Como voto, vereador Mundim?
Voto sim.
Como voto, a vereadora delegada Fernanda?
Caminhando meu voto, pelo que eu entendi, não bastasse a gente ter destinado mais de R$1 milhão para o programa que pretendia dar transporte para todos, que já se mostrou mal planejado, já mostrou que ele não atende a todos, já se mostrou subavaliado. Agora, coincidentemente, estão querendo remanejar recursos para conceder mais 250 mil. Coincidência ou não, é o valor máximo que pode ser aditivado esse primeiro contrato de licitação, que, a meu ver, tem alguns problemas, alguns questionamentos já encaminhados também ao Ministério Público. Então, por entender que, mais uma vez, está faltando planejamento, está faltando real avaliação, está havendo programas bons, com boas intenções, mas que, como eu disse agora há pouco, sem dinheiro a gente não consegue fazer nada, e parece que o orçamento público não é coisa levada a sério pela Prefeitura Municipal de Formosa, meu voto é não.
Como voto, vereador João Batista?
Sendo coerente com meus questionamentos, apesar de entender que isso aqui estão acolhendo uma emenda que foi colocada na época que o projeto foi votado a primeira vez, como eu questionei na época, questiono novamente, por que que esses projetos estão vindo novamente em sessão extraordinária, sem a devida avaliação das comissões, sem a devida avaliação da comissão de orçamento, para ser aprovado a toque de caixa. Não sou contra que o transporte melhore, mas eu acredito que esse projeto poderia ter vindo em sessão ordinária, nem que se colocasse como urgência, tentasse de uma forma mais ágil possível trazer ele à votação, mas não tem como votar a favor, não me sinto seguro para votar a favor de um acréscimo de 250 mil a mais, sem saber se vai ser feita uma nova licitação, sem saber se vai ser aditivado o contrato já presente. Então, nesse momento, por entender que o projeto não traz clareza da forma como será gasto esse recurso, meu voto no momento é não.
Como voto, vereador Conde Paiva?
Eu escolho meu voto pela confiança que tenho na administração, meu voto é sim.
Como voto, vereador Subtenente Clésio?
Justificando meu voto, e eu votei sim do transporte coletivo gratuito e também lutei para que atendesse mais bairros, né? Então, por esse motivo eu vou votar sim.
Como voto, vereador Hermes Costa?
Voto não.
Como voto, vereador Índio de Assis?
Voto sim.
Como vota a vereadora Cátia Rodrigues?
Caminhando meu voto, entendendo que esse crédito adicional de natureza especial é para ampliar o serviço que já faz parte, né, do dia a dia da sociedade, para aumentar aí as linhas, para atender melhor os bairros e os setores, que a gente, que é vereador, a gente tem, ouve a população e fala, olha, o ônibus não está passando aqui. Outro dia mesmo, aqui na sessão, algum vereador disse assim que tem pessoas reclamando que está muito bom o transporte público gratuito, mas que não passa no setor deles, não está passando muito longe. Então, para encurtar essas distâncias aí e melhorar, facilitar o transporte público, eu voto sim.
Como vota a vereadora Roberta Brito?
Encaminhando meu voto, por entender que o Executivo, junto com a promoção social, está aí atendendo a demanda da população, que está reclamando constantemente que falta ônibus, falta mais linhas serem atendidas, mais bairros serem atendidos no transporte coletivo, principalmente aí no horário de pico, né, que é a hora que o pessoal está indo trabalhar e está voltando, não tem como a gente não votar num projeto desse, para atender a população que mais precisa do transporte público. Eu voto sim.
Como vota a vereadora Simone Ribeiro?
Encaminhando o meu voto, eu votei sim para essa proposta, né, de devolver para a comunidade o transporte, né, que ela tanto precisa, e acompanhando algumas pessoas da população que também valorizam essa iniciativa e que precisam de ampliação desse serviço, hoje voto sim para que realmente seja ampliado esse programa e que mais pessoas sejam abençoadas com esse transporte. Então eu voto sim.
Como voto, vereador Joelson Trovão?
Justificando meu voto, e eu não preciso explicar mais nada, que a vereadora Cátia Rodrigues e a vereadora Roberta já deu toda a explicação plausível, né? Nós, vereadores, recebemos várias reclamações aí para estender mais linha nos bairros. Então, a justificativa está aí, não precisa discutir o projeto. Agora, doutor, não vou votar com o senhor não, viu? Vou votar com o Clésio e com a vereadora Simone, meu voto é sim.
Como vota o vereador professor Schneider?
Encaminhando meu voto, anteriormente eu já tinha tido essa discussão com o vereador Felipe Vilarins, na qual foi um dos colegas que também pediu para que essa linha fosse ampliada, pelo fato dos bairros na qual ele atende ser muito distante. Então, com certeza, isso é um pedido da população formosense. E, como disse, já tínhamos discutido sobre isso, com certeza eu voto sim.
Como voto o vereador Luciano Martins?
Voto sim.
Como voto o vereador Ciedo Sacolão?
Voto não.
Como voto o vereador Felipe Vilarins?
Caminhando meu voto, chegava várias pessoas e pedi esse favor que a gente relatasse aqui no plenário, né, e fosse até o prefeito para que aumentasse, né, essa questão da linha, né, Schneider? A gente discutiu sobre isso e fomos atendidos. Com certeza o meu voto é sim.
O vereador Welder, se chegou, também vota sim.
Projeto aprovado por 12 votos favoráveis e 4 não. Peço o vereador que leia agora essa leitura do
projeto de lei ordinária número 38/2021. Dispõe sobre o remanejamento, a transposição e a transferência de fontes de recursos das dotações orçamentárias constantes da lei orçamentária anual de 2021 e da outras providências.
Em discussão o projeto.
Eu queria saber se esse projeto, de onde surgiu essa ideia da gente simplesmente autorizar que recurso seja passado de um órgão para o outro, de categorias de despesa de uma para outra. A gente pode fazer isso? Então, para que existe orçamento? Se a previsão, quando é votada uma lei orçamentária anual, uma lei de diretrizes orçamentárias, e um plano plurianual, como vai ser votado agora no final do ano, qual que é o sentido de se pensar em planejamento do orçamento público, sendo que vai vir uma lei aqui que fala você pode fazer o que quiser? Isso é legal?
Legal e moral.
posso até explicar. Porque a dotação orçamentária de qualquer uma secretaria que está, porventura, que está sobrando recurso, está vendo outra secretaria que está com recurso inchado, é necessário que faça esse remanejamento. Isso foi em todas as administrações que eu passei por aqui, sempre teve, sim, esse remanejamento. Então, eu acho que é mais do que justo, é bom que está mostrando a seriedade das coisas para essa casa, que está mandando para aqui para realmente ver as diretrizes e votar. Então, quer dizer, é mais do que justo e correto fazer esse tipo de projeto para estar aí remanejando os recursos para poder
para poder fechar o orçamento 2021, né?
Agora não, não é para fechar, porque, é porque talvez, por 2021, exemplo, né? Por exemplo, vamos aqui, o transporte coletivo não estava no orçamento para ser gratuito na Secretaria
mas
de Transporte.
A gente já fez a autorização
na Secretaria de Transporte.
Mil,
pois é, mas só que, por exemplo,
agora precisou de mais de 250.
Teve vários vereadores, eu posso citar o CIE, que fez, até queria fazer uma emenda de estender esse transporte para mais outros bairros. Vocês sabem que está estendendo para outros bairros. Está cada dia na próxima licitação, esse valor vai ser bem maior. Não é o próximo vai ser bem maior, mas porque quem os vereadores, por exemplo, eu tenho que brigar por vários bairros, se ele não é diferença, você não é diferença, mas todos aqui tem que brigar por, além de ainda que não tem os distritos. Acho que o prefeito, tendo o recurso necessário e tendo os recursos, tem que investir, porque nós temos que investir os recursos na nossa cidade. O bom de tudo isso é que o prefeito Gustavo Marques está mostrando a clareza e está mostrando que realmente tem como fazer. Ou será que nós vamos ser igual a Planaltina ali, que aumentou 50 centavos? Se era 3, agora passou para 3,50. Qual que é a demanda hoje, que se o prefeito não está correto?
É porque assim, esse projeto, vereador Mundim, ele autoriza que o prefeito faça o que quiser para fechar o orçamento
não,
2021.
Mas não
isso que eu entendi.
Não,
me corrija se eu estiver errada.
Se ele
por que ele não pode mandar para a Câmara para a gente autorizar como a gente está autorizando aqui? Acabou de ter essa situação.
Não.
Com esse projeto de lei aqui 38, não vai ser mais necessário mandar projeto nenhum até o final do ano para remanejar orçamento. Eu imagino que esteja havendo algum problema nas contas públicas do orçamento 2021 para esse no calar aí, dia quase de outubro, faltando 3 meses para terminar o ano, isso, pedir autorização para não precisar mais de autorização da Câmara. Então, eu vou entregar o meu cargo de vereadora, porque se eu não estou aqui para fiscalizar como está sendo utilizado o dinheiro público, o orçamento público, então para que, que eu existo?
Não, mas isso aí é normal, isso aí é a voz da oposição. Se a oposição é diferente, igual a oposição do PT é com o governo de Jair Bolsonaro, igual foi da época do Democrata, quanto é normal dessa forma. Agora, eu, como vereador que fui de oposição de Itamar, pode olhar lá que desse tipo de remanejamento eu vou dar favorável. Porque se eu votar para poder impedir os trabalhos que está sendo de excelência, falar que foi uma das coisas mais acertadas do prefeito Gustavo Marques, depois da saúde, que a saúde tem que ser em primeiro lugar e a educação em segunda, foi esse transporte gratuito.
Mas o senhor acabou de dizer que está precisando.
Mas só que, por exemplo, se teve que aumentar a demanda, é claro que os recursos vão ser. Então, por exemplo, isso aí é meio para dar. É para dar constitucionalidade, por exemplo, nos valores, vai remanejar, por exemplo, da Secretaria de Finança, para a Secretaria de Transporte, para o fundo.
Então, de agora,
então,
até o final do ano, não vai precisar mais mandar nenhum tipo de projeto para
abertura de crédito. Tem certeza que todos os que o prefeito...
Porque esse projeto 38, ele dá uma carta branca, ele vai poder realocar do jeito que ele quiser. Então,
tem
como que nós vamos fiscalizar?
Certeza que todos que ele for fazer esse tipo de remanejamento, ele manda para a Câmara.
Mas
entendeu?
Esse projeto, então, tem que votar não. Porque esse projeto autoriza o remanejamento, transposição, transferência de recursos das dotações orçamentárias da LOA 2021. Então, não precisa desse projeto. Todos têm que votar não.
Claro que precisa. Claro que se não precisasse, o prefeito não estava mandando, vereadora. É claro que você... Eu não vou... Se eu ficar aqui uma hora só debatendo mais a senhora, não, eu não vou convencer que é... que o prefeito está correto, mas...
Bom dia, tá lá.
Vamos aguardar.
Bom dia.
As eleições é em outubro do ano que vem e o começo dos trabalhos em julho. Vamos deixar o lado da política só para o final do ano que vem, tá?
Mas eu estou aqui para fazer política, para defender os interesses do povo. Estou aqui para fiscalizar o dinheiro público. Como que eu vou fiscalizar se não tem como?
Mas a senhora pode fiscalizar eles, que a senhora vai ver que está corretamente aplicado os recursos.
Mundinho, deixa
eu... Senhor presidente, eu tive que sair para ir no meu gabinete fazer um lanche e não votei na passada. Eu gostaria que o senhor consultasse a ata aí e incluir meu voto. Meu voto é sim.
Tá ok.
Por gentileza.
Beleza. Vereador Mundinho.
Só para falar. Presidente, está aqui meio sessão, mas vai no grito. Deixa eu te falar. Orçamento não vai mudar nada, nós estamos no último trimestre.
O orçamento é o mesmo.
É o mesmo. Se vai gastar com a saúde o negócio, nós estamos atualizando o último trimestre, porque daqui um mês, por exemplo, quando for
sancionado essa lei que ele está mandando aqui, extraordinária, para colocar em vida todas as secretarias, não só do transporte, mas tem outras secretarias também que estão precisando de recursos e outras sobrando, isso é muito claro. É um trimestre que está faltando, não estamos no começo do ano.
E é para isso que existe o parlamento, o vereador Compre. Não,
eu sei disso.
Votado, ainda que em sessão extraordinária, para que a gente saiba como está sendo realocado o recurso.
Isso, mas é por causa do final do trimestre.
Vai falar para o presidente da Câmara também, diga-se de passagem, que está aqui escrito, Poder Executivo Municipal e o Legislativo. Eles podem remanejar recurso de um órgão para outro, fazer o que quiser com o dinheiro público. Sem passar por nós, que somos os representantes do povo. É isso que eu não entendi.
Nós estamos no terceiro semestre. O terceiro semestre, é bem claro, nós não precisamos... O prefeito agora, no final... Nós temos que fechar a conta no final do ano. Nós, que eu falo, é a prefeitura. Nós somos vereadores, nós fazemos parte da prefeitura. E se no final do trimestre agora, o prefeito puder remanejar de uma hora para outra, que não é... Não vamos ultrapassar o orçamento de nada... O orçamento nosso é o mesmo, não é o dinheiro que vai ser, que pode ser gasto, que foi votado no ano passado pelos outros vereadores, que nós votaremos daqui uns dias as leis também para o nosso orçamento do ano que vem, serão claros. Mas como aparece leis igual doar dinheiro para os esportes, doar dinheiro para a criança, doar não sei o quê, a prefeitura tem igual, aqui está sobrando, vamos doar para essa secretaria que a gente tem como fazer aquele projeto. É uma coisa muito simples que às vezes não precisa a gente fitar a volta, ó. Agora vamos tirar 20 mil do tal secretário e botar em outro. Porque não são recursos orbitantes. E por nós estamos no terceiro semestre também, não estamos no primeiro e no segundo. Daqui para frente é fechar a casa do ano para a gente começar o outro. Nós já temos que pensar no próximo orçamento. E aumentar bastante para não precisar pedir pouquinho todas as vezes para não ter problema. Só para clarear o meu pensamento. Obrigado.
Eu queria só fazer uma pergunta, a resposta é sim ou não. É coisa rápida. Vereador Mundinho, só para esclarecer, então esse projeto ele permite que o prefeito tire dinheiro de um setor e transfira para outro sem passar pela Câmara, sim ou não?
Recurso que já está já no orçamento,
de
uma secretaria para outra.
Mas a minha dúvida é essa: ele pode passar então, se a gente aprovando essa lei, ele pode transferir de uma secretaria para outra, de um setor para outro, sem ter que passar pela Câmara? Porque a gente acabou de votar uma lei em que a gente autoriza o prefeito a tirar o recurso da Secretaria de Finanças
Mas
e dedicar à Secretaria de Transporte.
Porque se não votar, dessa forma, a outra não tem validade.
Por isso que tem validade. A gente tem feito isso ao longo do ano. A gente tem feito isso ao longo do ano. Tem autorizado o prefeito a tirar recurso de um setor e passar para outro.
Mas é o correto. Onde dá jurisprudência é isso. Entendeu? Então, Para não ter problema nenhum.
A partir de agora, então, esses projetos não passam mais pela Câmara. O prefeito tem autorização para fazer sem precisar passar pela Câmara. Esse é o objetivo desse projeto? Sim ou não?
Sim.
Eu sou contra.
Só para exemplificar, doutor João, não é dinheiro, é previsão. Previsão orçamentária.
Já tá no orçamento.
Não está mexendo em dinheiro, nem recurso financeiro. É uma previsão orçamentária. Igual faço uma previsão de arrecadação X para determinado órgão. Só que aquela arrecadação foi zero. Né? Então está pedindo para autorizar que maneja para aquela secretaria a previsão. A previsão, não o dinheiro. É a previsão orçamentária.
Tá, mas isso não tem que passar pela Câmara sempre que ele for transferir de uma secretaria para outra, a previsão orçamentária ou o recurso, ele não tem que vir para a Câmara e solicitar a Câmara autorização?
Tem que dar destinação. A destinação, sim. Entendeu? Ah, por exemplo, o prefeito vai destinar, por exemplo, 500 mil da Secretaria de Finanças para a Secretaria de Transporte, tem sim. Agora, o remanejamento
porque está confundindo a verba em si com a previsão orçamentária,
Com quem dá a palavra?
Está comigo, líder. Trovão.
Uma paz, por favor, líder.
Sou eu, Trovão.
É com o senhor?
Sim, uma paz, senhor.
Por favor.
Claro.
É uma previsão orçamentária, igual, por exemplo... Eu acompanhei a previsão orçamentária, o orçamento anual da LOA, em 2017. O ex-prefeito Ernesto Rola colocou um orçamento de 580 milhões. O que custava esse ano, 2021, foi de 300 e poucos milhões, não é isso? Bem abaixo, né? Agora, fica bem claro que é previsão. Não quer dizer que ele vai remanejar a previsão orçamentária. Agora está passando pela casa, sim. Se eu tenho a oportunidade de votar contra, a favor. Está aqui passando, é o 38/21, está então, tá passando. Agora entendo o posicionamento do senhor, tinha que passar pelas comissões, isso eu estou questionando, não é isso?
Também, mas a minha questão é essa. A partir de agora, a gente aprovando, ele não tem que passar, isso não passava pela Câmara antes e agora o passava pela Câmara?
Doutor João, resumindo, está terminando o ano orçamentário. E essa lei só diz respeito à LOA 2021, ou seja, ela vai perder a sua vigência dia 31 de dezembro de 2021. Provavelmente precisa corrigir gastos, coisas que foram feitas ou que pretendem ser feitas na calada da noite, sem passar pela autorização da Câmara. É apenas e tão somente isso. Ou seja, fica o Poder Executivo, fica o prefeito, fica o presidente da Câmara autorizado a remanejar recursos, a pegar a previsão orçamentária ou recurso, ou seja lá o que vocês quiserem denominar. Mas resumindo é isso, você pega o recurso de um lugar, pode mandar para outro, sem ter nenhum
tipo
de
recurso, é previsão.
Então,
mas é a lei orçamentária 2021.
É a minha dúvida.
É previsão.
Vai terminar.
Recurso é o dinheiro físico.
Agora o vereador Mundim disse que isso é sempre feito. Até me chama a atenção, porque o Tribunal de Contas dos Municípios tem conhecimento
para vereador, uma prática, só para... Né? Só para isso aqui tem previsão, no, é, tem previsão de acordo no inciso 6º do artigo 167 da Constituição Federal, artigo 66 da Lei 4.320 de 64. Então, quer dizer, tem previsão constitucional. Agora, igual o que a senhora fala, eu acho que, assim, pelo respeito que não só eu, muitos da administração do prefeito Gustavo Marco, vereador da base, quando a senhora fala na calada da noite, é muito forte esse tom dessa palavra. É bom quando eu dirigi uma palavra diretamente para a senhora dessa forma, a senhora não vai ver eu falar isso de maneira nenhuma.
É porque, vereador Mundinho, eu sou a favor da transparência.
Não, então, a transparência...
A base é maior, ele pode mandar para cá os projetos de lei, de abertura de crédito adicional, porque vai ser aprovado.
Isso é para a senhora ter noção?
Mas será feito, sem que seja feito, sem passar pelo parlamento.
Isso é que tem noção, que está até... A senhora...
Que é a calada da noite,
senhora,
que eu quero dizer? É porque eu sou a favor da transparência.
Entendeu? Eu estou até com a palavra do aparte. Até a senhora me perguntou, isso tem previsão no Tribunal de Contas? Não, isso aqui está na Constituição.
Isso se passa, entendeu?
Pois é, não, é porque é por isso que tem os órgãos competentes e aonde a Carta Magna que fala que é a Constituição, aonde tem direito, sim, entendeu? É isso que eu quero falar para vocês, é muito forte, assim, falar, não, é na calada da noite, fez uma coisa sem a gente ter a certeza que realmente fez, não é assim, não. Eu acho que é muito fácil,
só fazer uma palavra um minutinho, isso que você está falando aí é muito importante a gente saber como se lida com certo tipo de palavra nesse parlamento. Veja só, nós temos um presidente aqui nesta casa que trabalha com muita lisura junto à mesa diretora e até hoje nós nunca precisamos trabalhar na calada da noite, porque nós trazemos os nossos projetos aqui para a pauta para ser discutido. Essa mesa diretora não tem essa prática. Se alguém tem alguma coisa contra, que não se faça essas palavras aqui, denuncie no Ministério Público.
Faça o primeiro
público.
Que venha tudo ser discutido
aqui. Certo. Essa mesa diretora, como tem aqui, Lida,
porque
olha esse
projeto.
Porque
se justifica um projeto desse? Não se justifica um projeto dessa magnitude. Nós temos ainda 3 meses de orçamento, nós temos 1/4 do orçamento previsto anual. para a gente dar um cheque em branco para ser feito o que quiser.
Líder, aqui está escrito, ó, fica o Poder Executivo, Municipal e o Legislativo. Aqui nessa casa tem representantes aqui na mesa diretora de responsabilidade. Aqui não tem nenhum malandro aqui para ficar fazendo tratativas da forma que foi colocada aqui hoje, não.
Por mais que vereador tenha, Hélio, né? Vereador Hélio,
eu estou com a palavra aqui.
Só concluir. Senhor presidente, deixa eu só concluir minha fala.
Eu estou com a palavra aqui, senhor presidente. Só para... Senhor
doutor João, desculpa, eu estou com a palavra.
Sim, sim, eu só queria... Só para nós, tá? Para vocês terem noção, o senhor vai precisar remanejar da prefeitura alguns recursos? Não vai. Então são...
Nem tem como, porque não, ele só pode
pois é, mas,
décimo,
é mais...
ele não pode pegar dinheiro da prefeitura, o presidente
não
pode pegar o do décimo.
Não, mas se porventura precisar, pode. Se porventura, apesar que não precisa. Agora eu quero dizer para a senhora uma situação que isso aqui não aconteceu só no prefeito Gustavo Marques, não. Reza, tosse. Senhora chega lá, a senhora não precisar e eu não estiver aqui. Eu vou votar e não vou falar.
Ó, mundinho, professor.
Lembra do que a senhora falou lá no parlamento,
mundinho, vamos
calada
agora,
da noite?
2021, mundinho.
Não pode, é uma palavra muito forte. Eu acho que assim, tem mulheres e homens que tem família, tem filho, entendeu? Que preserva a sua, o seu respeito, tem o maior respeito. Talvez nós seja oposição de falar, conversar e tal, mas a gente tem um carinho pelo outro, assim. De ver a pessoa crescer, despontar, pessoa fazer o bem. A senhora está fazendo tudo isso é para aquele desejo de acertar. É claro que todos esses que estão fazendo e votando dessa forma hoje, é para acertar. Porque se não fosse, nós não estaríamos votando de forma nenhuma. Agora, eu acho que a senhora tem que pôr a mão na consciência, sim, na hora que dirigir umas palavras, assim. E ainda nós sabemos que se trata de uma delegada de polícia, uma doutora que a gente tem... o carinho de chamar, igual a gente tem o maior carinho com a vereadora Roberta, que é enfermeira, a vereadora Kátia, que é advogada, entendeu? E assistente social. Então, quer dizer, nós fazemos, e a Simone também, que é da mesma forma, faz um trabalho fantástico social. Então, são isso que nós, esse respeito é que nós temos que ter. Não é só eu com a senhora e com demais colegas vereadores, mas com os demais secretários, com o prefeito, com a gestão do prefeito. Eu posso, por exemplo, eu sou contra, por exemplo, as atitudes do presidente da República, mas ninguém nunca viu eu chamar ele, falar que ele é isso, que ele é aquilo, que ele é... Não, de maneira nenhuma. Se eu não der conta de ajudar ele a construir um país melhor, eu xingando ele, falando dele, é que vai resolver, não vai. Então, quer dizer, nós temos é que unir e ver de fato. Que, agora, o portal da transparência é muito fácil. A pessoa que falar, não, eu não estou dando conta de acessar, mas pode aqui, ó, a prefeitura tem que dar informação.
Por toda a transparência, ele e nós, fica até fora do ar, vereador.
Mas nós pode...
Eu precisei comunicar, nem o provento
é muito perto
tinha.
Daqui até, é muito perto daqui lá para nós...
Nem o salário a gente conseguia ter acesso no portal da transparência.
Se nós pensássemos nós pensássemos dessa maneira, igual os certos e a própria vereadora, eu acho que não aconteceria quase nada aqui em Formosa. Essa é a realidade.
Não.
Já pensou se todo o parlamento tivesse esse pensamento?
Oi?
De não construir?
Não, nós, agora
não
toda...
Progredir.
Eu vou colocar todas as ações que tiver, eu vou colocar ela na frente para ela ver que realmente as coisas estão funcionando.
Me dá a chave do cofre, que vai ser
não,
bom.
Mas
vai ser bom para
a nós tivemos...
a chave do cofre...
Isso.
Cofre público. Precisa ter alguém para fiscalizar o dinheiro.
Mas a chave do cofre a senhora já tem. A senhora foi eleita por 1.300 eleitores.
Por isso que eu estou aqui lutando e apontando
a senhora já,
de uma lei como essa.
A senhora já está com a chave. Entendeu? A senhora está com a chave. Agora a senhora não quer abrir o cofre para que realmente o prefeito faça a administração séria, correta.
Bora,
investimento.
Vamos discutir o projeto.
Que o maior problema.
Vamos discutir o projeto.
Que o maior problema hoje, vereador. O maior problema hoje.
Feito até visto.
Hoje eu estou vendo de fato e concreto que só tem uma oposição nessa casa.
Isso.
E a senhora.
Isso. Eu também sou
oposição. O que eu estou vendo aqui, ó. Doutor João defendeu uns dois projetos porque veio. De contra a realidade dele, que é porque ele lida com criança, é porque ele teve que ir lá na Secretaria de Esporte, conversou a Simone da mesma forma também. Então, quer dizer, o Clés sabe das expectativas que muitos vivem. Por exemplo, o Hermes votou num, não votou no outro, mas a senhora é enfática a falar que
todos os projetos do prefeito é tendencioso,
não
é
tendencioso.
Não é tendencioso.
Dos projetos do executivo que eu voto favorável, inclusive hoje.
Não, posso. Nós podemos trazer um projeto aqui com um ano de antecedência. A senhora não vai, na lei de voto, não votar, a senhora vai debater. Só para encerrar minhas palavras.
É que palavra é minha.
Mas Nunes, você não falou meu nome aí.
Não, mas você já é da base há muito tempo. Você não tem problema, não. Tá? Muito obrigado pela palavra.
Concluindo a minha fala, meu objetivo era fazer uma pergunta bem objetiva e sucinta. Eu tive minha resposta. E como o vereador Trovão falou, se fosse um projeto que viesse especificando qual seria esse remanejamento, provavelmente votaria a favor. Mas a forma como está, eu achei muito amplo, muito aberto. Não me sinto seguro na aprovação desse PL, tá? Muito obrigado.
Infelizmente, se todos pensássemos assim, né, Mundinho? O prefeito nem trabalharia, isso é uma realidade.
Senhor presidente, o senhor me inscreve aí para falar nesse projeto?
Eu vou passar agora...
Ele quer votar.
Você falou já, não? Não falei não. Eu, Mundinho falou um assunto aí, que isso é recorrente aqui no pedido, abertura de crédito, remanejar orçamento. E eu, ontem à noite, na hora que eu recebi a pauta, aí mandei para um contador amigo meu, e disse que era isso aí, você pode me ajudar e tal. Ele disse a mesma coisa que o Mundinho falou. Isso aqui é uma coisa natural, de orçamento, de pessoas que entendem de orçamento, remaneja, tira de um lado, tira do outro. A vereadora Simone até
é me
questionou aqui, questão de comprar o ônibus, alugar o ônibus. Será que não seria melhor comprar? Então, assim, a gente faz a discussão aqui e a gente quer ver, melhorar a cidade, a gente quer desenvolver ela. Então, assim...
Mas o prefeito tem que ter à disposição.
Tem, isso faz parte do...
Lógico,
é. Isso é do orçamento. E assim, um negócio desse. A gente não pode achar que tudo é dono da verdade, fulano,
Beltrano, é
não, vamos estudar a matéria, vamos ver. Eu fiz o estudo.
Vereador,
perguntei para um contador que fez parte da prefeitura e...
Vereador, você está com a palavra ou está com a parte?
Eu estou com a palavra.
Depois
palavra.
Você me dá a parte.
Não, só vou dar a parte para você, não, que você tem de arrumar as pontes. Por enquanto você não tem a parte, não. Deixa eu terminar. Então, gente, isso aí é do orçamento, faz parte. Então, assim, vamos botar o projeto, já está numa avançada hora. Eu acho que é uma discussão e sem fundamento.
Vereador, tira o pé do meu
bolso. Eu também.
Na hora mesmo.
Deixa eu te falar, a lei orçamentária já foi aprovada para 2022.
Sim.
É questão de remanejamento de uma secretaria para outra. Né? Porque às vezes a secretaria não é feito uso do
recurso. Nós fizemos remanejamento aqui no começo do ano.
Exatamente,
tirando,
é igual você.
Tirando o transporte, colocamos em outra secretaria.
Exatamente, é igual o senhor ter duas contas bancárias, o senhor deu um cheque mais de uma, o senhor tem que tirar dinheiro de uma conta para pôr em outra para cobrir o cheque.
Sempre o dinheiro é um só, né?
Exatamente.
Okay.
E assim, não querendo... claro que a gente tem que defender aquilo que a gente acredita. Mas fala aí, Roberto, da transparência, por exemplo, hoje da prefeitura.
Não, só para ressaltar que o portal da transparência da prefeitura pelo TCM saiu do 122º para o 9º do estado de Goiás. Então, assim, se falar que isso não é um grande ganho, uma grande evolução... para o portal da transparência da prefeitura, não tem como, porque aí não é vereador, não é político, não é apadrinhado, é o TCM, que é o que avalia as contas, né, do executivo, do legislativo, que subiu aí para a 9ª posição formosa, o portal da transparência. Entrou ali, viu que estava tudo ok, as informações que eles precisam estavam ali. Claro, a gente sabe como a internet é, às vezes cai, às vezes não está. Ontem mesmo o mundo todo ficou sem WhatsApp, sem Facebook, sem Instagram. Uma potência dessa que em girar portal da prefeitura não vai cair de vez em quando, né, gente? Internet é passível disso mesmo.
É isso aí, galera. Vamos passar então para a colhida dos votos. Eu peço ao vereador Hélio, então, que faça a colhida dos votos.
Pronto. Como voto o vereador Mundim?
Já está na votação, vereador?
Sim.
Voto sim, com muito prazer.
Como vota a vereadora delegada Fernanda?
Encaminhando meu voto, a Constituição Federal, ela fala que todo o poder emana do povo. Tudo, absolutamente tudo que a prefeitura vai comprar, ela precisa vir aqui e pedir autorização para o parlamento. E ela faz isso por uma razão muito simples. Porque não tem como, em qualquer compra, em qualquer decisão,
ela bater na porta de cada cidadão e de cada cidadã e perguntar qual que é a opinião deles. Então, para isso a gente está aqui. A gente está aqui para representar os interesses das pessoas. O que me chama a atenção aqui, fazendo uma alegoria, é o seguinte. O que a prefeitura está dizendo para nós é que, já que sou eu que compro todas as coisas, já que sou eu que tenho a chave do cofre, eu que tenho a caneta que assina o cheque, que vai empenhar os recursos para a minha, para a sua vida, para a execução de serviços públicos, para políticas públicas serem implantadas, para a melhoria da qualidade de vida de todo mundo, já que sou eu que tenho isso, essa chave, eu que tenho essa caneta, então vem cá, me dá aí sua carteira. Eu não quero mais pedir autorização para você, eu não preciso mais pedir autorização para você, representante do povo. Porque você está me delegando uma...
A carteira é emprestada ou de outra forma?
A votação, está em votação, vereador. O que acontece é que você está delegando uma função que é constitucional, uma função do parlamento, da Câmara de Vereadores, que é exatamente de fiscalizar, de legislar, de avaliar, de acompanhar a execução. Nós estamos falando de um orçamento milionário, bilionário, e é necessário, sim, que tudo passe por aqui. Foi dito agora, o programa Transporte para Todos, nós já dissemos, no dia da votação, que inclusive eu votei favorável, ao contrário do que o vereador Mundim disse aqui, que eu voto contra tudo, eu votei favorável ao programa Transporte para Todos. O que eu fiz foi o meu papel de oposição de apontar que esse programa não iria atender todas as pessoas. Eu e o vereador Cia fizemos uma emenda, que foi rejeitada pela base, sob o argumento de que não tinha como, porque não tinha dinheiro. E o dinheiro também estava mal avaliado, porque era 1 milhão, agora 250 mil. Então, resumindo, o que a gente está fazendo aqui nesse projeto 38 de 2021? A gente está dizendo que o prefeito pode fazer o que quiser com o seu dinheiro público, com o dinheiro que vem dos pesados impostos que você paga, você cidadão ou você cidadã. Se ele quiser comprar 1 milhão em cafezinho, ele vai poder comprar. Se ele quiser pintar de ouro as grades do gabinete dele para ornar com o resto da reforma que foi feita, de quase 200 mil reais, ele vai poder fazer. Ele pode fazer o que ele quiser com o dinheiro. E isso é a gente abrir mão da nossa função de vereador. Como eu disse, minha luta será sempre pela transparência, pelo combate à corrupção e à fiscalização do dinheiro público. E não tem como ter transparência se não existir mecanismos efetivos para que a gente possa acompanhar o que está sendo feito pelo Poder Executivo. Afinal de contas, nós estamos aqui para isso. Por tudo isso, o meu voto é não.
Como voto, o vereador João Batista?
Encaminhando meu voto, não é questão de oposição. A questão é, se tivesse aqui no projeto descrito qual seria esse remanejamento, tudo planejado da forma como se espera, já que a prefeitura tem bons profissionais, tem profissionais competentes, capazes de fazer um projeto mais completo, se tivesse o projeto vindo em sessão ordinária, passado pela comissão, e a comissão de orçamento tivesse dado ok, e a comissão de redação de justiça tivesse dado ok, votaria tranquilamente a favor desse remanejamento, desde que esse remanejamento fosse algo lícito, claro, e não da forma como veio esse projeto. Acho que o projeto deixa muito em aberto, e por conta disso, neste momento, o meu voto é não.
Como voto, vereador Conde Paiva?
Do grito de novo, é sim.
Como voto, vereador Subtenente Clésio?
Depois de ouvir todas as discussões, eu analisei aqui e também meu voto é não.
Como voto, vereador Elvis Costa?
Senhor presidente, caminhando meu voto, a questão é o seguinte, no meu ponto de vista, essa forma aí, inclusive termina agora dia 31 de dezembro, é uma forma e é uma prática que não dá, assim, ao meu ver, o direito do prefeito fazer o que ele quer, não. Até porque tem órgãos superiores que pode o fiscalizar, que pode cobrar dele o mau uso desse dinheiro, se houver, de fato, o mau uso do dinheiro. É uma forma que, no meu ponto de vista, senhor presidente, é de Exato. É isso aí. Porque se você tem um dinheiro numa... Isso é uma previsão, na verdade, né? Mas se tem um dinheiro real numa secretaria, e falta na outra, aí uma fica com sobrando e a outra faltando. E se houver, por exemplo, o mau uso desse dinheiro, tem órgãos superiores para cobrar. Então, o nosso papel também será de fiscalizador nesse momento, que é no momento atual de fiscalizador, né, que possa fiscalizar esse mau uso, né, se houver, para que seja punido. Né. Então, sim, não há porquê, no meu ponto de vista, não votar a favor desse projeto. Meu voto é sim, senhor presidente.
Como voto, vereador Índio de Assis?
Voto sim.
Como vota a vereadora Cátia Rodrigues?
Encaminhando meu voto, também após ouvir aí as discussões em torno desse provisionamento de dotações orçamentárias, primeiro que não há ilegalidade. Existe a previsão legal, inclusive a Lei 4.320 do Direito Financeiro, no artigo 66, diz que as dotações atribuídas às diversas unidades orçamentárias poderão, quando expressamente determinado na lei de orçamento, ser movimentados por órgãos da administração geral. Então, existe uma previsão legal para isso. E nós não podemos, como legisladores, tirar a discricionariedade de decisão, o poder decisório do executivo. Ele está executando, ele é quem é o gestor do município. Existe a previsão que já foi aprovada nesta casa. Nós não estamos aprovando nenhum recurso. Agora, a maneira como ele vai gerir o recurso é como o vereador Hermes disse. Nós estamos aqui para ver o que é legalidade. Se está dentro da lei, nós podemos apoiá-lo sim. E a própria sociedade já deu uma carta de legitimidade e de credibilidade para o gestor. E se ele não o fizer na forma da lei, o Tribunal de Contas, o Ministério Público, está aí também para nos apoiar nessa fiscalização e na coerção do mau uso do dinheiro público. Então, nesse momento, eu entendo que o Legislativo não pode interferir na gestão, na forma de fazer. Isso é um poder discricionário do gestor que está lá, sabendo as necessidades de cada pasta. Nós não podemos, aqui, de longe, dizer qual que é a secretaria que tem que ser investido recurso A ou B. Às vezes tem uma secretaria, pode ser uma secretaria importante, precisando desse provisionamento. E nós não estamos aqui para impedir que o município ande na direção do desenvolvimento. Então, nós precisamos, sim, dar esse voto de credibilidade ao executivo e fiscalizar se realmente esses recursos, faltando aí tão pouco tempo para finalizar o ano, serão aplicados na forma correta e às secretarias que realmente estão precisando. Eu voto sim, senhor presidente.
Como vota a vereadora Roberta Brito?
Justificando meu voto mais uma vez, só para deixar bem claro que nós estamos votando aqui uma previsão orçamentária. Não estamos votando aqui para autorizar pegar um montante de dinheiro daqui e colocar ali, não. É uma previsão orçamentária para o prefeito conseguir trabalhar aí dentro das secretarias, como o vereador Hermes bem colocou, né? Então, a gente também tem que entender, eu acho que quem já foi gestor alguma vez na vida vai entender um pouco do que é esse projeto, né? Isso aí só vai saber quem já foi gestor alguma vez na vida. E eu penso o seguinte, nós vereadores fomos eleitos para quê? Para fiscalizar. Se tiver indícios de achar que está fazendo algo errado, vai no MP, denuncia, né? Faz o papel de fato que o vereador foi eleito para isso, para fiscalizar o executivo. Meu voto é sim.
Como voto, vereador Marquinhos Araújo?
Depois de acompanhar todas as discussões e ouvir um técnico da área bem conceituado da nossa cidade, que foi secretário da prefeitura, que é um contador brilhante e que eu confio no trabalho que ele faz, meu voto é sim.
Como vota a vereadora Simone Ribeiro?
Encaminhando meu voto, eu gosto sempre de ressaltar aqui nesse plenário que a vereadora Simone Ribeiro vem de uma caminhada de oposição, faz parte de uma bancada independente, porém ela tem um mandato autônomo, legitimado por Deus e por 446 pessoas. E depois de avaliar esse projeto e tudo que foi dito aqui, o meu voto é sim.
Como voto, vereador Joelson Truvão?
Encaminhando meu voto é o seguinte: o prefeito tem um orçamento da secretaria. Já foi aprovada a lei orçamentária para 2022. Né? Então, igual a vereadora falou, tem que fiscalizar só isso. Se vocês não confiam no prefeito, você acha que remanejando que ele vai cometer um ato ilícito? Não, na própria secretaria lá, com orçamento lá de lá dentro, ele vai só remanejar. Nós fizemos o curso de lei de diretriz orçamentária em São Paulo, em 2019, se eu não me engano. O professor do curso é um dos melhores do Brasil, ele falou sobre isso. O próprio líder do governo falou da lei federal, que o remanejamento é legal. A doutora Kátia falou, né? Cabe a nós, vereadores, independente de remanejar ou não, pode fiscalizar cada recurso distribuído na secretaria, cada vereador para fiscalizar, independente de remanejar ou não. Se você não confia no prefeito, quer dizer que ele só vai cometer um ato ilícito e remanejar o dinheiro? Não, o dinheiro está lá. Nós aprovamos a lei orçamentária de 2022, o dinheiro está lá. Agora, independente disso, ele pode fazer remanejamento, é simples. Né? Cabe a nós fiscalizar, não só o remanejamento, mas o recurso que está em cada secretaria. Então, foi bem explicado, bem planejado. Eu não tenho dúvida nenhuma, meu voto é sim.
Como voto, o vereador professor Schneider?
Caminhando meu voto, também eu acho que não restou dúvida. Quero ressaltar aqui a fala do vereador Hermes Costa, que foi muito bem colocada, na qual nós temos o dever de fiscalizar, né, vereador? E nosso papel como legislador é esse. E não vejo ilegalidade alguma nessa situação. Tem situações que só quem é gestor sabe e passa na pele, e se ele acha que é viável na administração dele fazer essa transposição de forma racional e legal, na qual não prejudique todos os formosenses, com certeza eu não vejo nenhum tipo de problema. Com certeza eu voto sim.
Como voto, vereador Luciano Martins?
Voto sim.
Como voto, vereador Cido Sacolão?
Encaminhando meu voto, como exercício de fiscalização, de fiscalizador, eu voto sim.
Como voto, vereador Felipe Vilarins?
Encaminhando meu voto, está tudo legal, dentro da normalidade, na lei, com certeza meu voto é sim.
Encaminhando meu voto, orientado aí pela experiência que tem como secretário, sabe a dificuldade que tem a sua pasta, vereador Mundim, vereador Conde Paiva, vereador subtenente Clésio, que nas nossas falas, muito tem me relatado suas dificuldades que tinha à frente de secretarias para que tivesse mais eficiência nos resultados dos seus trabalhos. Vereador subtenente Clésio é conhecedor da dificuldade que tem um gestor de pasta. Então, diante de tantas explicações que tenho ouvido desses gestores de pasta e de tantas colocações aqui que foram explicitadas nessa tarde, eu quero explicitar a do vereador Hermes. E eu digo, vereador Hermes, que diante de tudo isso eu não poderia também deixar de votar sim. Eu voto sim acompanhando o seu voto, vereador Hermes.
Eu peço para os vereadores, projeto aprovado por 14 votos sim e 3 não, Não, 3 não. Nesse momento, tem mais um projeto, secretário? Meu computador apagou aqui. Peço ao vereador L para fazer a leitura do nosso projeto.
Projeto de lei ordinária número 39/2021. Autoriza a alienação dos bens móveis e da outras providências.
Discussão?
Senhor presidente, a favor de mais emprego para Formosa, meu voto é sim.
Vereador.
Meu voto também então, é sim, presidente.
Então, eu peço o vereador. Alguém vai comentar alguma coisa, gente?
Senhor presidente.
O vereador Hermes.
Senhor presidente, esse é um projeto, ao meu ver, importante tanto quanto os outros. Agora que nós estamos tratando nesse projeto aqui, senhor presidente, eu sei que a pressa de ir embora, né? Nós estamos com fome, nós não almoçamos.
Não, mas não tem pressa não, velho. Pode ficar calmo. Porque
mas o que acontece, senhor presidente?
As mulheres estão bem caloradas aqui, mas isso é normal.
Nós temos aqui, em 2019, 2020, a aprovação dessa casa de mais de quase 30 lotes, quase 30 lotes do povo. A gente fala que é da prefeitura, mas não é da prefeitura. É de uso da prefeitura, mas é do uso do povo. É do povo formosense. Agora, eu votei contra aquela outra proposta do DARF também, lá do 7 mil e poucos metros quadrados, se eu não me engano. Também eu votei contra. Qual é a minha visão, senhor presidente? A minha visão é essa. Formosa, ela está crescendo. A todo tempo, nós que nascemos aqui em Formosa, nós estamos vendo o tamanho do crescimento que Formosa está tendo. O que acontece, senhor presidente? Se nós votarmos aqui, todo ano, 10, 15, 20 lotes do povo, que esses lotes vêm para futuras instalações, no argumento de que se não aprovar, não vem empresas para cá, e eu discordo disso, porque não é apenas a prefeitura que tem áreas suficientes para a instalação de empresas, não é apenas a prefeitura. Simplesmente nós estamos pegando o patrimônio do povo e autorizando o executivo a vender e passar esses lotes, essas áreas, para empresas. E o que acontece é que amanhã, daqui 10, 15 anos, como será a instalação de órgãos públicos municipais? O que vai acontecer, senhor presidente, na minha visão, é que amanhã ou depois, faltará, a prefeitura terá que comprar de volta, lotes para a implantação de um colégio, para a implantação de uma creche, de um posto policial, ou de alguma coisa, de órgão público, que se fará necessário naquele local. Então, sim, senhor presidente, eu não concordo de que cada ano nós aqui nessa casa autorizemos o executivo a passar 10, 15, 20 áreas da prefeitura que é do povo. Então, ao meu ver, é o seguinte, uma área dessa que é avaliada aqui e a avaliação está correta, né, pela planta de valores, pelo preço venal, está certinho, está corretíssimo, mas uma área de 3 milhões e tanto, só nessa aprovação aqui, se for aprovado esse projeto, enquanto que é uma área referente a 20 mil metros quadrados, se uma empresa vier aqui para comprar esses 20 mil metros quadrados em uma área próxima de um particular, ele paga menos da metade do que paga para a prefeitura. Então, assim, o meu ponto de vista é que nós não poderíamos passar esse projeto aqui, aprovar esse projeto. Então, assim, adiantando meu voto, como diz o Marquinhos, é sim, pela geração de emprego, mas quando eu voto contrário a esse projeto, eu não estou votando contrário ao emprego. Eu estou preservando o patrimônio do povo. A minha visão é essa. Se uma empresa vier a se instalar aqui, ela pode se instalar numa área comprada da prefeitura, comprada do que é do povo, e também numa área particular. Haja vista que hoje, por exemplo, como o vereador Com falou, e eu disse que não tinha nem estrutura energética para atender empresas grandes aqui. Foram por essas questões e outras que algumas empresas não se instalaram aqui. E tem outras formas, senhor presidente e nobres colegas, da prefeitura entrar com a sua contrapartida para incentivar a instalação dessas empresas aqui. Por exemplo, a infraestrutura. Ela oferecer a infraestrutura para essa empresa. colocar aí uma porcentagem de impostos mais acessíveis, daí a anistia aí de 10 anos, 5 anos, o que for, desses impostos, algum tipo de incentivo a essas empresas se instalarem no nosso município. O projeto aqui ainda diz que pode ser vendido ou doado gratuitamente. Então, assim, a meu ver, não é legal, assim, não é legal de ilegalidade, mas não é legal de ser legal para o povo, para o município, nós aprovarmos aqui 20 mil metros a mais agora, de novo, né? E eu não sei se daqui para o final do ano não vem mais projeto do executivo dessa natureza, de aprovarmos mais terrenos e mais terrenos e mais terrenos. O que vai acontecer? Da onde tira, não põe, só vai acabar. E amanhã, nossa geração futura, como que vai ser, senhor presidente? Como que vai ser a instalação de órgãos públicos no nosso município? Então, portanto, a minha indagação e o meu questionamento é esse. E eu sou contrário a esse projeto de vendas dos nossos lotes do nosso município. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu só vejo, vereador, uma questão é o seguinte, que a prefeitura, hoje, para atrair uma empresa, ele tem que ter alguma... Assim, geralmente, a empresa, quando vem se instalar no município, a contrapartida é essa, né? Geralmente é acho que todas as empresas que estão lá. Outra coisa é que a prefeitura já tem, geralmente tem um local para se instalar empresas. Não é isso, líder do governo? A outra coisa é que a energia, nós não podemos colocar a energia na conta, porque a energia já não é uma questão, é uma questão nossa, mas é uma questão que nós temos que resolver de outra forma, não tem como, né? Não é porque não tem energia que não vai vir empresa. A energia vai ter que acontecer para a empresa vir, né, de qualquer forma. E aí, a prefeitura precisa, o prefeito precisa de ter esses lotes à disposição para oferecer, para trabalhar, igual você. Como é que você vai negociar uma coisa se você não tem? Né? Então é mais ou menos por aí. Ou você vai esperar a empresa chegar, para depois vir com um projeto aqui, e ele não ser aprovado de repente.
Seu presidente.
É o vereador Miguel.
Seu presidente, isso aí a gente tem até que parabenizar aqueles legisladores lá de 94 para 98, onde implantou a Pioneer. Hoje a gente tem que...
Pioneer, por exemplo,
Singenta. Na época achava que era um trem que ia arrebentar com a cidade, na época tinha um garoto que fez... Trouxe essa empresa Pioneer hoje, que é a Coteva, uma das depois da prefeitura, pode dizer que é a maior empregadora do município. Olha que você vê, sem a Singenta, por exemplo, não foi imóvel público, mas teve a contrapartida da prefeitura com inserção de impostos, porque tem que ter, se não tiver. Não vem, agora é igual hoje. Hoje, para ter uma área de 20 mil metros quadrados, é só no DAF, hoje não... A prefeitura não tem outro local. Então, quer dizer, e é mais do que certo instalar no parque industrial. Agora, que melhoramento energético, por exemplo, pode ser fotovoltaica, que eles vão ter que colocar placa de alguma coisa para poder, que se caso a Enel não der conta. Por exemplo, saneamento básico, eu tenho certeza que junto aí a Ceneago tem que dar uma resposta na altura ao DAIF. Aí sim, aí a gente tem que cobrar, esse sentimento do prefeito municipal, e eu cobro diretamente sobre uma resposta a isso, porque realmente fica Deus dará mesmo. Que ali no,
a própria Enel, né, também.
Aí, mas só que o prefeito já tem um projeto, junto com o deputado Zé Nelto, de vir um recurso para poder fazer aí o asfaltamento ali do parque industrial. Quer dizer, para vir o asfaltamento, a rede de esgoto vai ter, saneamento, mas de qualidade vai ter. Então, quer dizer, mas a força que hoje representa o prefeito Gustavo Marques em prol da cidade de Formosa, gente, é muito grande. O esforço que o Gustavo está fazendo para poder administrar Formosa, vocês podem olhar, há muito tempo não se via ruas recapeadas. Pô, fala a lama, mas pelo menos fez, os outros anteriores não fez, está dando valor àquele loteamento que o pessoal abrir, que não é responsabilidade da prefeitura, mas está fazendo.
ruas que de primeiro você andava, fazia vergonha, hoje está fazendo, você quer dizer, o cara está fazendo a diferença. Você pode colocar, depois de muitos tempos de outros prefeitos, foi o prefeito que conseguiu a reeleição e pode olhar hoje. A aceitação e o nome do Gustavo hoje é totalmente animador. 60% hoje aprova a administração do Gustavo Marques. Quer dizer, nós pode chegar numa situação cada dia melhor. Mas tem uns contraventos, isso não tem jeito. Mas agora, o vereador Hermes falou, eu não posso discordar dele. Ele colocou uns pontos que realmente, igual ele falou, que preservar o patrimônio do povo, realmente. Mas só que o Gustavo não está dando, pode ser vendido, pode doar para uma empresa que vai vir incentivar a geração de emprego para o nosso povo. Para o nosso povo, que precisa muito de emprego. Você mesmo, vereador, nobre colega vereador, você mesmo é um dos incentivadores, você é um gerador, gera bastante emprego na nossa cidade. Eu sei dos trabalhos na construção civil que você faz, então quer dizer, você está no dia a dia, nós sabemos que, mas se nós não tiver empresas necessárias para realmente dar emprego para o nosso povo, nós estamos enrolados. A sorte é vocês que estão aí no dia a dia, né, na mão de obra, nas estruturas, nas construções dessas obras em Formosa. Você já pensou que se não fosse essa expansão de obra que está em Formosa hoje, você já pensou o que seria nosso município?
Com a parte, vereador Rodrigo.
Eu fui um dos vereadores mais questionados aqui, pode olhar, pegar os vídeos e olhar. O vereador mais questionado em qual nós colocamos setor sul, parte do Jardim América, algum setor de área de interesse social. Ah, porque ia fragilizar, ia ser casinha pequena. Mas vai lá hoje, as casas que estão lá, os empreendimentos que estão sendo construídos. Olha a valorização daquela região. Mas hoje a pessoa só vê depois que as coisas acontecem. Mas nós... O senhor pediu uma paz, vereador?
Vereador, o prefeito, junto com a prefeitura e toda a equipe lá, precisava de pegar aqueles terrenos que foram vendidos lá atrás, na gestão do Pedro Ivo e antes, e devolver aquele patrimônio para a prefeitura, lá do DAIFE. Porque eles estão esperando ali a valorização ali, e a cidade tem problemas graves. Você pega a questão das lanternagens, pintura, esse povo estão fazendo aí, incomodando vizinhança, incomodando o trânsito. Precisava da prefeitura fazer um projeto ali e criar um polo de oficinas ali e ajudar as pessoas a construir o seu galpão ali para descentralizar da cidade, porque nós não estamos falando de uma cidade que é uma cidadezinha pequena de 20 mil habitantes. Nós estamos falando da nona maior cidade do estado de Goiás, onde nós precisamos fazer um planejamento. Você vai em Senador Canedo, tem um polo lá, você vai em Trindade hoje, tem um polo, e Formosa precisa investir nisso. Então, toda vez que vem essa discussão aqui, tem vereadores que são contra o investimento, são contra vender a área, ou se vai doar a área, mas nós precisamos de arrumar mecanismo para desenvolver a cidade e arrumar principalmente a questão da geração de emprego, porque nós somos muito dependentes de Brasília, que é aquilo que o senhor falou. A maior empresa que tem na cidade é a prefeitura, que tem 5, 6, 7 mil funcionários aí. Então nós precisamos de trazer empresas para cá, para tirar das costas da prefeitura, para a prefeitura poder fazer o asfalto, melhorar a creche, a escola, o posto de saúde, o asfaltamento. Nós precisamos de arrumar os mecanismos, porque nós vamos ficar aí a vida inteira lamentando isso aqui e não vai resolver nada. Então, essa casa precisa de começar a fazer essa discussão. Foi aquilo que eu falei ontem. Não adianta ficar aqui só com langainha aqui, como diz o nosso nobre índio aí, que ele falou que é esportista, eu não sei que esporte que esse rapaz fez, que ele podia até falar aqui. Brincadeira, amigo. Então, assim, nós precisamos de resolver essas questões pontuais. Esse setor de indústria, ele está lá largado, que foi um marco histórico na gestão do ex-prefeito Denner Araújo, e criar o setor industrial para trazer indústria para a cidade. Então, nós precisávamos de melhorar aquilo ali, chamar, ver o que é que está acontecendo. É a Saneago, é o meio ambiente, é a Enel, e fazer uma discussão para realmente melhorar aquilo ali. E as empresas que compraram aquilo ali para ganhar, eu acho que a prefeitura tem que arrumar um mecanismo, uma forma legal de tomar aquilo ali e devolver de novo para o patrimônio. Obrigado, senhor.
Mas isso é viável, vereador. É só o senhor provocar audiência pública, a gente provocar reunir os vereadores com o prefeito, dar sugestão dessa criação lá dentro, destinar uma área lá, porque tem que incentivar. Você acha que eles vão querer sair daqui para lá sem algum retorno? Não vai, vocês sabem que não vai.
Bondinho, a palavra. Quer dizer,
tem que manifestar assim, vereador.
Marquinhos, foi bem claro aqui, nós estamos nessa gestão aí do Nenê Araújo, quando eu fui uma das pessoas que ajudou até a negociação, né, junto com o Zé Humberto e com outras pessoas que tinham chacras lá naquela época, né? E a intenção era essa, salvar a nossa cidade. Nós sempre falamos de emprego, de emprego, de emprego, e o que é do povo é para o povo. Se a gente doar, que seja uma quadra daquela, para uma empresa que vai trazer 300 empregos diretos, mais indiretos, nós estamos aqui para ajudar a população. A prefeitura não precisa ter patrimônio, não. O que precisa ter patrimônio é o povo. O povo precisa de comer, precisa trabalhar. Quantas pessoas estão formando aí, ficando desempregados? Porque não tem, Formosa não pode ir para lugar nenhum. Ah, o setor industrial não tem luz. Hoje já tem várias outras coisas aí que pode melhorar a luz. Geradores, a própria Enel, a luz que está vindo aqui para Formosa é de geradores. Você pode ir ali em cima, tem mais de 20 geradores lá.
A Corteva hoje é gerada por usina. Do bagaço da cana lá no... Isso.
Então, gente,
da palha do...
é um processo. O meu amigo Hermes está coberto de razão. Nós precisamos ter patrimônio. Mas nós precisamos ter mais emprego para que o pessoal nosso aqui tenha, que a nossa cidade seja valorizada. Não fica sempre a ver, Formosa não tem luz, Formosa não tem isso. Aí vai para a cidade que não tem porra nenhuma e eles fazem. Se aqui tiver uma firma dessa aqui, eu tenho certeza que nós vamos lutar e o governador vai botar a luz aqui, de um jeito ou do outro. Igual já foi resolvido o problema do meio ambiente, que o esgoto ia para o Paraná, não pode. Foi feito um acordo, vai ser a Saniago, vai todo o esgoto vai para a Saniago, vai para a estação de tratamento depois da Lagoa, que era o principal problema. A luz é o problema do Estado. Nós não estávamos brigando aqui para a luz dentro de casa? Vamos brigar para a luz do setor industrial, para que realmente, quando vier uma indústria, que gerar, porque ele só faz, você é muito claro, todo mundo é claro aqui, dinheiro gera dinheiro. Guardar a casa não vai resolver para nada. Dinheiro gera dinheiro. A gente der um lote para uma empresa dessa, com 2, 3 anos, o imposto que ela paga, o imposto que ela gera, INSS, tudo que é coisa de empregos, volta direto para a prefeitura, de uma forma ou de outra. Então, isso que a gente tem que pensar, que realmente nós precisamos é que nossa cidade cresça. Não fica toda a vida, eu já estou com 60, vou fazer 60. Eu sei que minha cidade cresceu muito. Mas sabe, ó, setor Oliveira nem existia, era 3 casas. Setor Jardim das Américas, era só ter um pedacinho ali na casa de Mundi, para cima era fazenda, chácara, hoje está tudo para o lado. Nós somos esse povo. Trabalha para quem? Estão trabalhando, virando cidade dormitório? Não é cidade dormitório mais, não. Eu quero ver minha cidade, eu nasci aqui, criei aqui, minha família é daqui. Eu quero que ela seja não a nona, a quarta, a terceira melhor do Estado. Mas para isso nós temos que gerar emprego, não adianta ficar... Ah, vamos economizar aqui do lote, porque é patrimônio, eu sei que é patrimônio. Mas o nosso patrimônio pode ir crescendo. Nós já fizemos um setor industrial, vamos fazer outro mais para frente. Nós sabemos que a área urbana nossa vai até no projeto Santa Cruz. Olha o tanto de área que nós ainda temos para construir mais empresas, e mais empresas particulares que querem vir. Mas se a gente não der condições às firmas que vêm, eu cansei de ver como secretário de Tião Caroso, vereador de Pedro Ivo, líder do governo, vinha ver uma fábrica de construção de ônibus para nós. Nem de água não precisava, nem de luz. Perdemos, porque a Luziana veio. Veio a fábrica de frango, né, de exportação, que é para o Bezerra. Perdemos também, porque não arrumou um pedacinho de terra para os caras. E aí, nosso ICM, nossas coisas, aumentou alguma coisa? Não, ficamos para trás. E aí ficamos à mercê do agronegócio. Só o agronegócio, que muitas vezes as pessoas não entendem que o agronegócio é a solução do Brasil. Mas a solução também está na cidade. Se nós gerar emprego para o pessoal daqui, lá no agronegócio hoje, daqui uns dias, nós não precisamos nem de gente mais. Está todo trabalhando é sozinho. A vaca está tirando leite, é máquina. Então o pessoal da Zona Rural está vindo para a cidade. E aí, como eu vou fazer com esse pessoal? Temos que acordar para o momento. O momento é de ajudar. Se o prefeito puder doar lotes para empresas, colocar no contrato que ela tem tanto tempo para construir, senão ela perde. Coloca no contrato. Aí é outra coisa. Nós já fizemos naquela época, Mundi, você lembra? Quando o Pedro estava doando lote lá para o pessoal das igrejas, associações, nós colocamos até uma lei minha, que se 2 anos não construísse, voltava ao patrimônio da prefeitura, como voltou várias áreas. Então aí, coloca, quando for vender ou for doar, que tem tanto tempo para construir. Se não construir, volta para a prefeitura. Eu acho assim, que a gente tem que progredir e não conservar, né? Fazendas, até minhas fazendas, estou botando um povo para trabalhar, não dou conta, põe outro para trabalhar lá, vou trabalhar lá que eu dou conta. Entendeu? Então a gente tem que realmente colocar a nossa cidade para crescer. Nós temos que parar de ser mesquinhos. Vamos botar ela para crescer, vamos ajudar. Não fica saindo só loteamento para fazer casinha ali. Ó, tem um loteamento lá no Bezerra, não tem água, não tem luz, o cara está vendo sozinho. 45 mil lotes lá no meio do Cerrado. Olha que beleza. Para quem compra não, mas para quem vende é um empreendimento. E o cara quer que o Bezerra cresça, porque ele sonha que um dia, eu acho que nós também, que a fábrica de cimento vai voltar para o Barreiro. E vai ser muita renda, muita coisa. Nós precisamos de nós.
E já adianto que eu sou favorável à instalação.
E eu também sou. Porque até nós temos barro, nós temos pedra, nós temos o meio ambiente já está até aprovado, agora teve um problema do dono da loja. Nós precisamos disso, gerar emprego, gente. Vamos largar de picuinha, vamos ajudar o prefeito a nos ajudar. Obrigado aí pelas palavras aí, assim. Eu daqui a pouco vou embora, que eu tenho dentista.
Senhor presidente, as minhas palavras são essas.
Esse é o último projeto.
Peço que coloque já em votação, senhor presidente.
Está nesse...
Pela ordem...
Tendo mais discussão, não
pela
tendo?
Ordem, pela peço ordem, vereador... presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Eu tô
com votação, que aí pronto. Já nós votamos e vamos embora.
O Mário Grande aqui, coitado. Olha o fotógrafo Mário Grande. Como é que ele está, coitado? Desde logo agora aqui. Tô com dó dele, viu? Outra coisa aqui, só para contribuir, o vereador, você falou que vai fazer 60 anos? Não parece, só parece aos 90.
Se eu for aos 90, meu amigo, eu te louvo e agradeço a Deus.
Bora, presidente. Bora votar logo para nós encerrar, senhor presidente.
Peço ao vereador Eric que colhe os votos, por favor.
Não, começa comigo.
Segundo. Como voto, vereador Mundim?
Com muito prazer, voto sim.
Como vota o vereador Conde Paiva?
Muito obrigado, que eu tenho dito. Eu voto sim.
Como vota a vereadora delegada Fernanda?
Caminhando meu voto, no primeiro semestre, quando foi feita essa autorização também de alienação para a área do DAIF, veio com essa promessa, esse mesmo discurso de que estaria havendo uma indústria. E até hoje não tem indústria nenhuma. Eu acompanho as licitações mensalmente. Não tem sequer edital publicado para a licitação do DAIF. E agora vem 20 mil metros quadrados. Preciso acompanhar o vereador Hermes Costa. A gente não pode entregar o patrimônio público dessa forma, sem nenhum tipo de mecanismo de controle, de transparência. Isso, inclusive, que o vereador Conde disse, era muito sério, não está previsto na lei, que era a possibilidade de ter um prazo para essa doação. Se não fosse utilizado no prazo de um ano, essa área deveria ser devolvida, não está escrito na lei, então, se não está na lei, não é obrigado, vai ficar a critério do executivo colocar no papel ou não. Então, ao meu ver, a gente precisa preservar, sim, o patrimônio público, precisa, sim, incentivar a vinda de indústrias, mas de uma forma correta, de uma forma que não viole os interesses maiores da nossa sociedade. Meu voto é não.
Como vota o vereador subtenente Clésio?
Sem mais delongas, voto sim.
Como vota o vereador Hermes Costa?
Encaminhando meu voto mais uma vez, eu acho que tem outras formas da prefeitura incentivar indústrias a se instalarem em Formosa e pela preservação do patrimônio público, porque como diz o Matuto, se nós formos nessa toada aí, no final do nosso mandato aqui, nós já autorizamos vender mais de 200 lotes do povo. Então, meu voto é não.
Como vota o vereador Índio de Assis?
Voto sim.
Como vota a vereadora Cátia Rodrigues?
Voto sim.
Como vota a vereadora Roberta Brito?
Encaminhando meu voto, só para título de esclarecimento, né, como tem vereador que acompanha muito aí na... O portal da transparência, os vereadores TikToks da vida. Não teve a licitação ainda, porque aquele projeto... Para, Trovão. Porque... porque aquele projeto que veio, que era pedindo autorização da permuta, ele não foi aceita a permuta, né? Provavelmente questão do... dono do lote, quem entende permuta aí vai saber explicar melhor do que eu. Então, por isso que o que está mandando esse agora, que é até uma nova área, que é os lotes da prefeitura, né, para venda, e aí sim, a venda, aí sim, aprovando esse projeto, pode-se fazer a licitação para abrir as empresas, para que as empresas possam concorrer e se instalar aqui no município. Foi isso que aconteceu, eu voto sim.
Como voto, vereador Joelson Truvão?
É, para contribuir a título de esclarecimento, né, vereadora? Para geração de emprego, para trazer mais recursos e renda para Formosa, porque Formosa só vive hoje de comércio e de lado do negócio. Então, com certeza, meu voto é sim.
Como vota a vereadora Simone Ribeiro?
Vereadora Simone Ribeiro vota não.
Como vota o vereador Marquinhos Araújo?
Vereador Marquinhos Araújo vota sim.
Como vota o vereador professor Schneider?
Voto sim.
Como vota o vereador Luciano Martins?
Voto sim.
Como vota o vereador Ciedo Sacolão?
Voto não.
Como vota o vereador Felipe Vilarins?
Voto sim.
O vereador, encaminhando meu voto, o vereador Hélio de Iraci chegou, parabeniza a todos nós, parlamentares, nessa data de hoje, 5 de outubro, data em que comemoramos o nosso 33º ano de Constituição. Então, parabéns aí a todos vocês por fazerem parte do Parlamento Municipal, né, na nossa cidade, na nossa querida cidade de Formosa. Então, quero parabenizar a todos vocês por hoje exercer esse direito de cidadão, como nós estamos exercendo, representando o nosso povo. Independentemente do voto sim ou não, parabéns a todos vocês. Meu voto, vereador Duélio, se chegou, vota sim.
Projeto aprovado por 12 votos sim e 4 votos não. É, queremos agradecer a todos os nossos vereadores, ao público presente, aos nossos internautas. E mais uma vez, mais um dia de luta. Queremos, nesse momento, dar por encerrado mais uma sessão nesse dia 5 do 10 de 2021. Obrigado a todos.